Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, verificando o quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa de 2021 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião extraordinária anterior? Não havendo ressalvas, passemos ao expediente. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura dos ofícios, dos expedientes do Executivo e das indicações de vereadores.
Boa noite a todos e todas.
Boa noite.
Público presente, nos assiste de casa, colegas vereadores e vereadoras. Então, vamos dar prosseguimento aos trabalhos da casa. Expediente do Executivo, ofício número 67/2021, subscrito pelo coordenador da Vigilância Sanitária, Sr. Wagner Soares, dirigido ao presidente Jaime Daniel, encaminhando o relatório de monitoramento da Covid-19 e da barreira sanitária no município de Alfenas, juntamente com relatório de notificações e multas aplicadas. Ofício número 163/2021, subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, secretária Deive Cabral de Assis, em resposta ao requerimento 161/2021, subscrito pela vereadora Tereza Suelene de Paula, encaminhando os esclarecimentos solicitados. Ofício 179/2021, subscrito pela secretária municipal de saúde, senhora Deive Cabral de Assis, em resposta ao requerimento 151/2021, subscrito pelo presidente Jaime Daniel, encaminhando os esclarecimentos solicitados sobre a gestão de atendimento do PDF Rural dos Esteves. Ofício número 180/2021, subscrito pela secretária municipal de saúde, senhora Deive Cabral de Assis, em resposta à indicação 805/2021, subscrita pela vereadora Tani Rose, encaminhando os esclarecimentos solicitados sobre o protocolo de atendimento e tratamento de pacientes com suspeita de Covid-19, enviado em forma de anexo. Ofício 181/2021, subscrito pela Secretaria Municipal de Saúde, senhora Deive Cabral de Assis, em resposta à indicação 824/2021, subscrita pelo vereador Luciano Solar, informando que o município vem acompanhando o programa Minas Consciente e que, no momento, está enquadrado na onda amarela, o qual permite a abertura de comércios essenciais e não essenciais. Ofício 84/2021, subscrito pelo secretário municipal de Educação, senhor Evandro Lúcio Correia, secretário municipal de Educação, informa ao vereador Brás da Máquina, em resposta à indicação 823/2021, que a administração municipal está buscando recursos para a construção de novas unidades educacionais nos bairros Júlio Alves, Jardim Olímpia, Residencial Oliveira e Pôr do Sol 2, bem como parabeniza o referido vereador pelo excelente trabalho junto à Câmara Municipal de Alfenas. Ofício 85/2021, subscrito pelo secretário municipal de Educação, senhor Evandro Lúcio Correia, secretário municipal de Educação, informa ao vereador Márcio Fernando Costa, em resposta à indicação 588/2021, que a limpeza do Náutico Clube, atual Escola da Vida, já foi realizada, sobre o questionamento relacionado às piscinas a uma empresa que faz a desinfecção semanal e parabeniza o referido vereador pelo excelente trabalho junto à Câmara Municipal. Ofícios subscritos pelo secretário executivo de coordenação de governo, senhor Antônio Carlos Esteves Pereira, ao presidente desta casa, encaminhando resposta às seguintes proposições de vereadores. Ofício 679, em resposta ao requerimento 156/2021, de autoria do vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto, encaminhando esclarecimentos aos questionamentos apresentados. Ofício 696, em resposta a indicações número 771, de autoria do vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto, encaminhando esclarecimentos do secretário municipal de Esportes, senhor Marco Antônio Leal, no qual informa que já foi inserida na programação da secretaria a colocação de mais uma barra de alongamento na pista de caminhada do bairro Jardim Aeroporto. Ofício 682, em resposta ao requerimento 152/2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando esclarecimentos e documentação enviada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Estratégico, senhora Lilian Mara de Castro Azevedo. Ofício 681, em resposta às indicações número 825/2021, de autoria do vereador Luciano Solar, encaminhando esclarecimentos da Secretaria de Saúde, da Secretária Municipal de Saúde, senhora Deive Cabral de Assis, no qual informa que o telefone da Central da Vacina é 35-3698-1313 e a coordenadora é Tatiane Barbosa. Ofício 690, em resposta à indicação 765-2021, de autoria do vereador Domingos Reis Monteiro, Dominguinhos, encaminhando esclarecimentos do secretário municipal de meio ambiente, senhor Dionísio José da Silva, no qual informa que os serviços solicitados foram solicitados ao setor de capina e varrição e serão executados em breve. Ofício número 691, em resposta à indicação número 753-2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando esclarecimentos do secretário municipal de meio ambiente, senhor Dionísio José da Silva, no qual informa que a solicitação foi prontamente atendida. Ofício 692, em resposta à indicação número 769-789-811-2021, do vereador Paulo Genô Madeira, Paulinho do Asfalto, encaminhando esclarecimento do secretário municipal de meio ambiente, senhor Dionísio José da Silva. Ofício 693, em resposta à indicação número 804-2021, de autoria da vereadora Tereza Suerene de Paula, encaminhando esclarecimentos do secretário municipal de meio ambiente, senhor Dionísio José da Silva. Ofício número 694, em resposta à indicação número 806-2021, de autoria do presidente Jaime Daniel, encaminhando esclarecimentos do secretário municipal de meio ambiente, senhor Dionísio José da Silva, no qual informa que o serviço foi solicitado ao setor de poda para execução. Ofício 695, em resposta a indicações 778-2021, de autoria do vereador Braz da Máquina, encaminhando esclarecimentos do secretário municipal de meio ambiente, senhor Dionísio Zé da Silva, no qual informa que os serviços serão realizados o mais breve possível. Ofício 696, em resposta à indicação 833-2021, de autoria da vereadora Tani Rose, encaminhando esclarecimentos do secretário municipal de esportes, senhor Marco Antônio Leal, no qual informa que já foi inserida na programação da Secretaria do Gabinete a colocação de iluminação adequada e bebedouro na pista de skate do bairro Jardim Aeroporto. Ofício 697, em resposta ao requerimento 158-2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando anexos os relatórios solicitados. Ofício 706, em resposta ao requerimento 153-2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando anexos os relatórios solicitados. Ofício 707, em resposta à indicação 655-2021, de autoria da vereadora Tânia Rose Ribeiro, encaminhando esclarecimentos do agente fiscal, senhor Eustáquio Vieira Garcia, no qual informa que no local existe uma casa construída que não possui quintal com mato e lixo, conforme foto anexa. Ofício 708, em resposta à indicação 832-2021, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vardemar, encaminhando esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde, senhora Deive Cabral de Assis, no qual informa que não cabe ao município incluir categorias nos grupos prioritários de vacinação, uma vez que segue as diretrizes do Plano Nacional de Vacinação. Leitura das indicações de vereadores. Indicações do vereador Braz da Máquina. Indicação 868. Assunto: realizar melhorias no distrito Barranco Alto, como construir duas salas de aula na Escola Municipal Abraão Adolfo Engel, no distrito de Barranco Alto, para serem utilizadas com a finalidade de creche, realizar limpezas em todas as ruas e retirar o entulho perto do campo. Indicação 872. Assunto: instalação de mais PSFs no bairro Jardim São Carlos, como forma de ampliação do atendimento ao conjunto habitacional São Carlos e ao conjunto habitacional Alfenas. Indicação 873. Assunto: instalar uma academia ao ar livre e um parquinho na Rua da Paz, perto da ponte, entre os bairros Vila Betânia e Jardim São Carlos. Indicações do vereador Domingos Reis Monteiro. Indicação 855. Assunto: realizar a troca das lâmpadas queimadas em todo o bairro Santa Clara. Indicação 856. Assunto: realizar a limpeza do bueiro localizado na Rua Nossa Senhora do Rosário, próximo ao número 214, no bairro Santa Clara. Indicação 864. Assunto: que verifique a possibilidade de acrescentar as alíneas R, S e T ao inciso 1 do artigo 21 da Lei Orgânica do Município de Alfenas, para facilitar o desenvolvimento do mencionado projeto de emenda à Lei Orgânica. Venho encaminhar minuta anexa a esta indicação. Indicações do vereador Evanilson Pereira de Andrade, Ratinho. Indicação 836. Assunto: iluminar o cruzeiro no bairro Jardim Aeroporto. Indicação 859. Que verifique, junto à secretaria competente, ao coordenador e ou responsável pela Azul Parque, empresa concessionária do estacionamento rotativo Área Azul do município de Alfenas, Lei Municipal 4846/2019, a possibilidade de disponibilização de aplicativo para ativação, renovação e pagamento dos tickets de estacionamento. Indicação número 875. Assunto: priorizar reparos na ponte situada no local denominado Rancho da Tábua, no bairro rural São Tomé. Indicações: vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vandemar. Indicação 847. Assunto: realizar a cobertura com massa asfáltica dos buracos existentes na rua Vitório Brusadelli, na altura do número 224, no bairro Morada do Sol. Indicação 853. Assunto: fazer uma limpeza da pista de caminhada do bairro Jardim Boa Esperança, bem como instalar alguns bancos embaixo das árvores no local das fotos anexas. Indicação 854. Assunto: melhorar as sinalizações de trânsito existentes na rua Coronel Pedro Correia, com demarcações horizontais e placas verticais. Indicações da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá. Indicação 870. Assunto: realizar a limpeza da fonte da Praça Getúlio Vargas. Indicação 871. Assunto: providenciar a instalação de redutor de velocidade na rua Ministro Salgado do Filho, na altura do número 849. Indicação 871. Assunto: colocação de um redutor de velocidade na rua Joaquim Manso Vieira, antes do cruzamento da rua Campo Grande, no bairro Jardim Elite. Indicações do vereador Márcio Fernando Costa. Indicação 866. Assunto: realizar melhorias no bairro Jardim Eunice, como limpeza dos bueiros, poda do mato nas áreas verdes e a troca de lâmpadas dos postes da rua 3, nas proximidades do imóvel número 143. Indicação 867. Assunto: que verifique a possibilidade de encaminhar um projeto de lei para esta Câmara Municipal, objetivando homenagear, através da denominação de vias, dois homens públicos que tanto realizaram por Alfenas, da seguinte forma: Rodovia Professor Edson Velano, atualmente considerada Perimetral Oeste, com a via de acesso rápida entre a rodovia BR-491, passando pelo Distrito Industrial e pela Estrada Rural da Harmonia, com término no acesso à rodovia BR-369, e Rodovia Prefeito Hess Luiz Pereira, atualmente considerada Perimetral Leste, também conhecida como Transberg, com a via de acesso rápida entre a rodovia BR-491, passando pelo bairro Jardim Aeroporto, com término no acesso à rodovia BR-369. Indicação 869. Assunto: trocar a lâmpada do poste que fica em frente ao número 54, além de também ser necessária uma visita técnica para avaliação do poste por estar trincado e danificado, segundo relato dos moradores, situado na rua Cerejeiras, no residencial Vale Verde. Indicações do vereador Paulo Genor Madeira, Paulinho do Asfalto. Indicação 849. Assunto: realizar pavimentação asfáltica da rua Pedro Paulino da Costa, no bairro Vila Godói. Indicação 850. Assunto: cobertura com massa asfáltica dos buracos existentes na rua Rondônia, próximo ao Morrão do Querosene, no bairro Vila Godói. Indicação 851. Assunto: determinar a varrição regular dos bairros Jardim São Carlos, parte de cima, Vila Esperança e Itaparica. Indicações da vereadora Tani Rose Ribeiro. Indicação 858. Assunto: realizar uma limpeza no final da rua José Esteves de Souza, nas proximidades do imóvel 276, no bairro Jardim Aeroporto 3. Indicações do vereador Wagner Tarcísio de Moraes Guim. Indicação 863. Assunto: realizar uma limpeza no meio-fio e a respectiva pintura em toda a extensão do bairro Santa Edvirges e Santa Luzia.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria de expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Algum vereador queira se manifestar na palavra? Uma palavra?
Está na palavra do vereador já?
Sim.
Então eu vou falar.
O senhor vai falar, vereador?
Eu estava prestando um esclarecimento à colega Tani Rosa, nem prestei atenção, então...
Sem problema, vereador.
Quero, primeiramente,
com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Nosso presidente, Jean Daniel, companheiros vereadores, vereadoras, público presente aqui, os que acompanham a gente pelas redes sociais em casa, imprensa, secretários de vereador, na pessoa do Dr. Carlos, secretário do Wagner Tarcísio Moraes, cumprimento todos os secretários. dizer que já estava com saudade aqui dessas nossas reuniões ordinárias, extraordinárias também, né? O recesso foi aproveitoso, uma vez que eu não gosto de recesso não, porque graças a Deus eu gosto de estar mais atuando quase que diariamente. Então, eu com o Guinho, tivemos quase que todos os dias aqui, né, Guinho? Mais respeito, esse período de recesso, porque é válido, e quero dizer que as coisas estão caminhando muito bem, e que Deus é de nos abençoar, que estamos iniciando hoje o segundo semestre desse mandato, que tudo há de correr bem, se Deus quiser. Senhor Presidente, eu acompanhei durante esse recesso aí vários termos de obras, início e obras que estão em continuidade. Então, vou relatar alguns aqui. A plantação de grama no Jardim Elite, eu acompanhei, e também as vargens lá do córrego, do pântano Jardim São Carlos. Então, estão fazendo uma plantação de grama muito perfeita, muito boa, está ficando um tapete. Só que tem que fiscalizar e levar em consideração que, se não regar essas gramas, poderá vir com esse sol ardente dessa época, matar, porque é muito, a espessura do tapete da grama é muito baixinho. Então, senhor presidente, eu também visitei os locais que estava plantando na quarta-feira, orientei as pessoas que o caminhão pipa da prefeitura ia ficar carregado de água se a causa geasse, para que antes que o sol saia, regasse essas gramas para não acontecer de matar sem ainda ser inaugurado, né? Então, graças a Deus, não teve problema de geada nem nada não. Então, está correndo muito bem, está ficando um espetáculo. Ali as margens do Córrego do Pânico, ali na Rua da Paz, Vila Betana, até na ponte da Avenida Machado de Assis, Jardim São Carlos. E também a obra que também eu estou seguindo, quase que fiscalizando, quase que toda semana, eu vou duas vezes por semana lá, que é ali no Jardim Elite e Tropical. Está ficando muito bom. Os assentamentos dos bancos da Praça Getúlio Vargas, por indicação minha, graças a Deus, só falta hoje conferir lá, falta 12 bancos. Então, é o seguinte, eles queriam consertar no local, e eu pedi que não, que tirasse os bancos, levasse para a oficina, fizesse praticamente novamente. Então, foi feita uma reforma, que ninguém sabe que é reforma, parece que está tudo novo mesmo. Está ficando muito bom. Já aqueles pedaços de tapa, buraco, aquelas coisas na praça também, conversei com o chefe do executivo, com o prefeito, vai ser feito também assentamento de novas pedras, né, combinando com os assentos já antigos que estavam por lá. Então, a Praça Getúlio Vargas, em breve, será quase que reinaugurada novamente. Está ficando muito boa a bancada lá. Quero ressaltar também, professor, presidente, que várias pessoas me procuraram durante esse mês de recesso para explicar a respeito dessa melhoria que o prefeito fez com o refis do IPTU. Então, o povo às vezes não entende. Então, para nós, vereador, ficar bem apto e poder explicar certinho para essas pessoas. Um cidadão me abordou, você escuta? Então, quer dizer que eu que paguei em dia, eu estou tendo prejuízo? Não, o senhor não está tendo prejuízo. Porque o senhor pagou em dia e eu acho que eu paguei o meu antes que o senhor. Porque graças a Deus, se tem um cidadão que paga o IPTU satisfeito, sou eu. Assim que eu recebo lá em casa, eu peguei na caixinha de correio, já corro e pago. Por dois motivos. Primeiro, que eu dou graças a Deus por eu possuir. Segundo, que eu pagando, eu tenho desconto de 15% à vista. Então, deixar bem claro para o senhor, deixar para quando perguntar, Sabrai, perguntar para lá o vereador e explicar a mesma linguagem. Ali é o seguinte, a pessoa, esse favorecimento que a prefeitura fez agora, repito, é o seguinte, o que, é que a prefeitura está tirando? A prefeitura está tirando a multa e os juros que a pessoa deveria. Só que tem uma coisa, quem pagou em dia, ganhou sim. Se pagou antes do dia 15 de março, ganhou os 15%. Então, quem pagou em dia não estão tendo perca, não. O que é que a prefeitura está fazendo? A prefeitura está tirando o juro e as multas. né? Então esclarecer bem para as pessoas, porque tem gente que está mal entendido aí, está pensando que quem já andou direito, quem já pagou, tá levando prejuízo. Não, está não. Ainda continua aí dando do outro certo aí, né?
Vereador Paulinho.
Oi?
Posso dar uma palavrinha aí?
Pode.
A correção, ela não é isenta. A correção. Então tem mais a correção também.
É.
O que está sendo isento são juros e multas.
É.
E quem pagou adiantado, ou quem pagou no prazo certo, vai ter os 15% de desconto e a correção existe.
É.
Para quem está pagando com desconto, vai ter o desconto de juros e multa, mas existe a correção. Dá em torno de 4, 5% ao ano.
Perfeito. Não, porque as pessoas reclamam. A gente leva até o chefe do executivo. Ele toma providência. Tomou as devidas providências. Aí o pessoal ainda continua falando e levantando falso que não é certo. Então vão explicar, todos os vereadores explicar, com o cidadão perguntar, explicar certinho para não dar mal entendido. Que isso é um benefício que o prefeito está fazendo para ajudar quem está em débito com a prefeitura e por bem da prefeitura também, né? O presidente, ali a limpeza também lá do loteamento Sofaria, lá que é Parque das Palmeiras, né? Também 100% já pronta. Graças a Deus ficou até muito bom lá, porque estava uma sujeira, estava aparecendo, Deus me perdoe, fazenda de viúva, porque não tinha... Você nem sabia onde estavam os meio-fio, porque o mato enfiou para dentro da rua. Outra hora, capim-gordura, tá cortando quase que a rua toda. Hoje não, está limpinho, está muito bonito que é bairro lá. Então, do Trevo, pegando ali o Marte Mina, às direitas, ali está tudo, tá muito bom. O Parque Municipal, graças a Deus, também até o final do ano nós vamos ter surpresa, vai ser reaberto ao público. Estou cobrando muito, estou indo atrás, estou cobrando o chefe do Executivo, cobrando a Secretaria de Meio Ambiente, e para abrir logo que lava, para ter um Parque Municipal, porque ninguém sabe o que é zoológico, que é Parque Municipal, que é oferta. Virou uma mata. Agora, graças a Deus, com o requerimento meu e a ajuda dos meus companheiros vereadores que foi lá comigo, levantamos essa... Né, Tereza? Levantamos essa bandeira, Cátia Goiatá, Dunga, todos os Braz, pessoal que me acompanhou, Tani Rose, o Solar, o presidente Jaime Daniel. Se Deus quiser, em breve nós vamos ter essa surpresa de ter o nosso Parque Municipal aberto ao público e aos visitantes da cidade de Cruz Vizinha também. Agora, a respeito da iluminação, hoje falamos com o chefe do executivo, né? Tivemos quase que todos os vereadores presentes, falamos com ele. Essa iluminação é o seguinte, senhor presidente. Está deixando a desejar, o povo já não... Nossa mãe do céu! Eles já não sabem para quem mais recorrer. E fala com a gente explica certinho, e a gente cobra, mas nada foi feito. Faz 6 meses que o povo está no escuro e o povo não tolera mais, não. Então, nós precisamos tomar uma providência, o mais rápido que puder, porque em Alfeno, nós temos umas 2.000 lâmpadas queimadas, viu? É até perigoso, viu? Então, senhor presidente, são essas minhas reivindicações. Vamos iniciar esse segundo semestre com o pé direito da frente, com muita fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida, e os anjos agora que nos guardem, que as coisas vão correr bem. Eu sei que o chefe do executivo, o prefeito, está com muito bom ânimo, com boas intenções, com bons projetos, e aqui nós somos unidos para trabalhar para o povo, é para o povo que nós trabalhamos, sem medir esforços. É aquela verdade que eu falo, eu cobro, eu peço, eu reivindico, eu fiscalizo, mas o povo tem que entender também, né? Quero parabenizar o senhor também por essa luta que o senhor está fazendo aí em prol da melhoria da Copasa aqui na cidade, certo? Dizer para o senhor que eu estou com o senhor, os companheiros vereadores, todos estão com o senhor também.
Obrigado, vereador.
E vamos em frente que o povo merece e nós temos que trabalhar para o povo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulinho, parabéns e um feliz retorno para o senhor nessa casa. Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente. Boa noite. Vereadores, vereadoras, assessores, assessores, Wagner, da Vigilância Sanitária, e o público presente, e quem nos assiste pelas redes sociais. Minha indicação aqui hoje é que o Executivo faça 2 salas lá na escola do Barranco Alto, para servir de creche, porque lá tem poucas crianças, 15 crianças só, né? Na escola Abraão Adolfo Engel. E também fazer um parquinho ali na Rua da Paz, uma academia de ar livre perto da ponte, onde está sendo gramado. E também, lá no Jardim São Carlos, também está precisando fazer lá um PSF. O PSF lá é pequeno, está super carregado. Tem dois conjuntos lá, tem mais de 600 famílias, mais o Jardim São Carlos de baixo. Então, o pessoal está pedindo para fazer um PSF lá. Até o Luizinho já tem até o terreno para fazer lá, um PSF lá. E também vou falar aqui um pouco também da geada que prejudicou muitos produtores, né? De café, de goiaba, de maracujá e outros. E também a pecuária. Mas também quem foi mais prejudicado aí, gente, foi o trabalhador rural. O trabalhador rural, na época de plantio de café, ele ganha de 2 a 3 mil. Entendeu? 3 mil pessoas ficar desempregadas o ano que vem. Mais de 9 milhões ao mês. 4 meses, 36 milhões a economia de Alfenas. A menos. Então, ano que vem, nós estamos... tem que rezar muito para ver se parece outro tipo de serviço para esse povo. Porque eu represento a classe dos trabalhadores rurais de Alfenas. E peço aí para os vereadores, todo mundo aí, o presidente da Câmara, o executivo, para ver o que nós podemos fazer para eles também. Tá bom? Obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Braz. Parabéns. Seja bem-vindo ao seu retorno a essa casa. Com a palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Nobres vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem em casa, o público presente, a imprensa. Conforme todos nós já sabemos, quero falar sobre a Copasa. Não é um desconto ideal, mas felizmente a Arçai, através da Arçai, teve uma determinação que a partir de ontem, dia 1º de agosto, esse desconto virá para a nossa cidade e para Minas Gerais todo, aqueles que pagam 100% da taxa de esgoto com relação à água. Então é um desconto, não é o ideal, igual eu falei anteriormente, mas claro que vamos bater em cima para ver se a gente consegue mais coisas, porque infelizmente a Copasa vem abusando muito da população de Alfenas e de toda Minas Gerais. Só para vocês terem uma ideia, a todos que nos assistem aqui em casa, aqueles que estão nos ouvintes, a Copasa, ela detém 75% da água de Minas e algumas cidades são também feitos tratamento de esgoto. São quase 700 cidades que elas prestam serviço. E também são cobrados por valores altos, que todos estão sofrendo. A população de Alfenas, uma das coisas que mais questiona a gente é a cobrança da taxa de esgoto em cima da água do 100%. Então, os 26% da redução vai ser a partir de ontem, dia 1 de agosto. Então, espero que a população de Alfenas fique atenta nas próximas contas para ver se realmente vai concretizar esses 26%. Uma outra indicação que eu fiz é do Rancho da Tábua. Queria até falar com a Yolanda para dar uma olhada com carinho lá. Está muito perigoso. Eu passei lá, as tábuas estão soltas. É no bairro São Tomé, próximo ao Conrado lá. Casa do Conrado, um amigo nosso aí. Então tá perigoso ter acontecido algum acidente nesse local. E uma notícia boa também que tivemos hoje pela manhã aqui com o prefeito Luizinho é o asfalto que liga Vista Grande até a balsa. Isso vai ser um excelente projeto, uma coisa maravilhosa, que se realmente concretizar, e acredito que concretize, porque o prefeito Luizinho garantiu que essa obra vai sair. E espero que as próximas, deve ser a licitação, para a gente ver qual que é a empresa que vai oferecer o melhor serviço e o menor preço. Então, nas próximas vezes que for sair nessa licitação, a gente vai deixar a população, principalmente a população que mora no sentido da balsa, Barranco Alto, Manda-Saia, vão ser beneficiados. A gente vai deixando vocês informados. Só isso, senhor presidente, que eu queria falar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ratinho. Parabéns. Feliz retorno para você a essa casa. Com a palavra, vereador Carlinho Valdemar.
Boa noite a todos que estão em casa.
Boa noite,
galera Carlinho. Presente, vaguinha aí. Boa noite, senhores vereadores. Bom retorno a todos vocês. Que Deus abençoe nesta caminhada, nesse trabalho, né? Gostaria que mandasse uma moção para a família do Anderson, né, se alguém quiser colocar junto aí, né, uma pessoa, família muito atenta aí a todos, né? Então, que mandasse essa moção. Como o Ratinho disse, tivemos uma reunião hoje com o Luizinho, até dois amigos nossos, o Jaime e o Guim, foi lá no local. Parabenizo vocês, né, que
obrigado,
já
Carlinho.
Deu essa notícia, dizendo que a Câmara aprovou, e isso é muito bom. Até o ano passado tinha feito uma indicação, mas todos aqui têm cobrado isso insistentemente do prefeito, porque é um local muito, muito frequentado, com muitas famílias em volta desse lago e alguns loteamentos, e essa vai dar acesso a outros lugares também. Então, gostaria de estar parabenizando a todos os vereadores que votaram a favor desse projeto, ao prefeito Luiz, que disse que o mais rápido possível sairá essa estrada. Então, é um grande feitio para a nossa cidade. Parabéns ao prefeito e só a população ganhará com isso. Gostaria também de estar parabenizando o vice-prefeito Fabinho, porque muitas pessoas têm me elogiado o trabalho dele, a conduta dele, com o trabalho dele na Santa Casa, com relação às pessoas que vão se tratar de câncer. Além das, nós já conhecemos a pessoa maravilhosa que é, mas as pessoas não cansam de elogiar o trabalho dele, e principalmente aquelas pessoas que necessitam naquele momento, está com uma dificuldade muito grande de vida, né, que o câncer destrói até mesmo os pensamentos das pessoas, e ele está lá para alegrar e tratá-las bem. Então, isso eu gostaria de estar parabenizando, né, as pessoas que têm passado lá com a oncologia e pelo trabalho do Fabinho. Gostaria também, Wagner, de estar elogiando o trabalho de vocês, né, que tem sido extenuante nesse tempo de pandemia, e vocês têm saído muito bem, mostrando muita sabiência. Parabenizar o trabalho da Polícia Militar. Há muito tempo nós não vimos a quantidade de roubo que existia em nossa cidade com esse trabalho preventivo, também com todo o apoio que a prefeitura vem dando à polícia. Então, eles estão sabendo trabalhar, colocando os homens nos lugares certos, o policiamento ostensivo, e trabalhando muito com a prevenção. Então, eu parabenizo todos da Polícia Militar, desde o soldado até os comandantes, pelo belo trabalho, e está deixando nossa cidade com mais segurança. Hoje, a gente não está antigamente, a gente cansava de ver a quantidade de furtos, roubos, e hoje a gente não se vê mais, né? Mesmo com as redes sociais aí presente, a gente não se vê mais isso. Antigamente, toda hora é roubo ali, roubo aqui, celular ali. Então, eu parabenizo toda a Polícia Militar, em nome de toda a Câmara e todos os moradores de Alfenas.
Parabéns, vereador Carlinho. Seja bem-vindo ao seu retorno nessa casa. Com a palavra, vereador Márcio Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Nobres vereadores e vereadoras, agradecer a Deus pela oportunidade do nosso retorno, né? Graças a Deus, nesses dias a gente trabalhou, graças a Deus, posso dizer que trabalhei muito correndo atrás das demandas da população. Assim como todos que estão aqui, né? A gente apenas não reuniu aqui, mas trabalhamos muito, né? Então, também quero agradecer aos funcionários da Câmara Municipal de Alfenas, que faz com que essa reunião aconteça da melhor forma possível, aos assessores aqui presentes, à imprensa, ao Wagner, parabéns pelo trabalho, aproveitando aí a deixa do Carlinho também, a todos da segurança da nossa cidade, e vamos caminhar. Eu vi o Luciano Soler postar lá no grupo, né, que vamos caminhar para frente, e eu espero que caminhe melhor do que o primeiro semestre, se Deus quiser. Precisamos melhorar muito em algumas coisas, e agradecer o que foi feito já. Gostaria aqui também de aproveitar já no início aqui, mandar um abraço também a todos que nos acompanham, né, pelas redes sociais, e dizer que o Gabinete 9 está aqui aberto para trabalhar, para ajudar, no que for possível. Somos representantes, fomos eleitos por isso, né? As equipes do PSF também, quero mandar um abraço a todos, o pessoal que está aí trabalhando na vacinação, toda essa parte médica da nossa cidade de Alfenas. trabalhou muito com esse Covid aí e só tenho a agradecer. Também ao pessoal lá da Cidade Escola, Matheus Passino, Gilberto Falone, que vem tentando ajudar da melhor forma possível os projetos sociais, o Evandro da Educação, que sempre nos recebe também com uma maneira muito educada, um cara muito bacana. Dizer, aproveitando que o Braz falou aqui, quinta-feira a nossa comissão, aí o Tânia Rose, e o Braz irá se reunir com os agricultores, o pessoal das associações, e a gente sabe que a perda foi grande para todos, como o Braz falou. Nós estamos aqui para ouvir, tentar somar da melhor forma possível e unir forças nesse momento. Né? Na quinta-feira, às 15h, né, Braz? A nossa reunião, né, Tânia Rose? Isso. Nós também hoje, senhor presidente, tinha ido mais cedo, 14h30, lá com o Braz, lá onde, na Harmonia, né? Depois eu vi o vídeo seu com o vereador Guim também lá, ficou muito bom. A gente foi lá também hoje, tirou uma foto lá. O pessoal que já viu já também mandou agradecer a todos os vereadores, que vai ser muito importante lá para a comunidade, todos que ali passam, né, usam a estrada lá. Aquele acidente, queria falar sobre aquele acidente que aconteceu com o policial, né, que, coitado, né, ele deve estar no hospital até hoje. A gente, quase todos os vereadores aqui, fez a indicação para que lá colocasse um redutor de velocidade. Quando eu fui cobrado pelos motoboys, eu peguei o documento e mostrei para eles, foi feito. Né, há 3 meses atrás, não estou falando isso aqui por, né, tomara que agora resolva o problema, onde for preciso colocar as demarcações, os redutores de velocidade, coloca. Não é em todo lugar que a gente vai ser possível colocar, mas coloca antes que aconteça o que aconteceu. Eu já falei 3, 4 lugares aqui para o setor que vai acontecer. O setor sabe qual é. E está na pasta de quem resolve. Né? Então, eu estava conversando com algum pessoal do trânsito aí, parece que chegou as tintas lá, as tintas, né? Que façam o trabalho que é devido nos lugares certos, com demarcações, aonde foi pedido dos vereadores, porque o vereador não está fazendo a indicação por fazer, porque sabe do perigo, sabe aonde pode acontecer alguma coisa. Né? Essa indicação também, que está aqui, que entrou hoje aqui, 867, quero agradecer ao doutor José Ricardo, que me ajudou a fazer essa indicação, né, de dar o nome lá perimetral ao professor Edson Antônio Velano e também ao S. Luiz Pereira. Eu acho que, até conversei com o prefeito hoje, acho que não tem mais, com certeza deve ter mais, né, que a nossa cidade ela é grande em nome, né, de pessoas que fizeram essa cidade crescer. Eu acho mais justo que se coloque, que passe esse projeto, chegar até aqui, o prefeito nos ajudar aí a homenagear o professor Edson Antônio Velani e o ex-prefeito S. Luiz Pereira. Né? Então, a indicação está aí. E também dizer que fiz um ofício ao FETUR, né? Junto ao seu gerente, o senhor Cornélio Vilela. Falei, levei o ofício até ele e falei, também liguei depois, ele explicou e tal. 9 de agosto se comprometeu em votar com todos os horários normais, porque uma pessoa que sai de serviço 10 horas da noite não tem condição de chegar meia-noite e 15 em casa. Eu acho que já está na hora, nós sabemos que a pandemia ainda está aí, mas já está melhor, né? E que o trabalhador não pode pagar o pato nesse momento. Durante a pandemia eu concordo que teve o decreto, né? E também os trabalhadores que estão afastados. Acho que tem quase que 50, não tenho certeza, que não está trabalhando, recebendo só ajuda do governo e passando por dificuldade. Então, que eles possam também ser relocados no seu devido lugar. Né? Agradecer ao Cornélio também, que me atendeu muito bem. E os trabalhadores, senhor presidente, precisam voltar a trabalhar, ganhar o seu dinheiro para o sustento. E o usuário, é a única empresa que oferece serviço para nós, é o FETUR. Então, que ela cumpra o contrato e que ela faça o seu dever. Obrigado, senhor presidente, bom trabalho, parabéns pelo trabalho do primeiro semestre, e que agora a gente possa somar mais junto aí.
Obrigado, vereador Dunga, parabéns, e seja bem-vindo ao seu retorno, viu? O trabalho continua. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Bem, vamos lá, né, para a gente poder dar prosseguimento
o nosso trabalho de hoje. Bem, hoje eu vou abordar alguns assuntos aqui que eu acho que são pertinentes para a cidade de Alfenas. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado Mário Henrique Caixa, né, narrador dos jogos do Atlético Mineiro aí. Ele enviou R$350 mil para Alfenas e já está na conta da cidade, 200 mil, né, que vão ser distribuídos em vários projetos, para a PAI, para a APAC, para o Vida Viva, para o Fundo do Esporte, para o Fundo da Cultura e para o Fundo do Meio Ambiente. E também uma emenda de 150 mil, que foi para a Escola Judite Viana, que é a escola que eu dou aulas, que tinha um problema histórico lá com o refeitório vai ser refeito com esse recurso, né? Então, é sempre importante agradecer, né, quando vem esses recursos. Dentro desses recursos, o que a gente vai indicar para o Fundo da Cultura, a gente vai destinar R$40 mil, e a ideia é que esses R$40 mil se transformem em auxílios para a classe artística da cidade, que tem sido muito prejudicada pela pandemia. Inicialmente, a gente pensou num valor de 100 bolsas, né, em parcela única de R$400, para dar uma força. A gente sabe que é muito pouco, mas nesse momento a gente precisa, né, de qualquer ajuda para conseguir tirar os artistas dessa situação, né? Eu acho que é muito pouco ainda, a gente precisa de muito mais, mas é um bom começo. Então fica aqui o agradecimento ao deputado. Outra coisa que eu acho importante falar, né, a gente está escutando muita discussão ligada a voto impresso, a voto auditável. Então eu trouxe aqui alguns dados importantes, porque a gente não pode cochilar com relação à democracia. As eleições no Brasil foram marcadas por fraudes até a implementação das urnas eletrônicas, e não o contrário. Então, todos os dados que nós temos eram de muitas denúncias de fraude, porque é muito mais fácil você falsificar um papel do que você falsificar uma urna eletrônica. Para quem não sabe, é bom ressaltar que a urna eletrônica ela é aberta pelo TSE para tentativa, né, o grande teste da urna eletrônica, ele acontece antes da eleição e é aberto para que qualquer hacker do Brasil tente invadir, né? Ela é conectada à internet e o TSE libera para que qualquer controlador de TI, né, tente invadir o sistema da urna. Nenhum nunca conseguiu, por isso que as urnas são utilizadas. E se é para a gente, né, parem para pensar na lógica, a gente então vai pegar 150 milhões de papelzinhos e vamos contar um a um, porque é mais seguro do que um sistema eletrônico, que é consagrado mundialmente. Detalhe que as urnas elas são auditáveis, tanto que quando termina a eleição, você tem lá colado, né, você consegue tirar, todos os votos estiveram ali, depois você pode conferir isso, fica, né, disponível também no site. E além disso, lá em 2014, quando o Aécio Neves perdeu a eleição e disse que as urnas não eram confiáveis, eles contrataram 3 empresas de fora do Brasil, de TI, todas vieram no Brasil, fizeram análise, o PSDB pagou um dinheirão para isso, e as empresas, em uníssono, disseram que não houveram fraudes nas eleições brasileiras. Então, esse discurso que o senhor presidente tem adotado é para deslegitimar a democracia, deslegitimar as instituições e para já ter uma desculpa para quando ele perder as próximas eleições, que é o que vai acontecer, né, devido à sua péssima gestão, devido à sua própria ignorância. E detalhe, se a gente quiser realmente sofisticar as urnas, não é voltar para o papel. Tem uma tecnologia, né, que chama tecnologia blockchain. Essa tecnologia ela é utilizada na criptografia dos dados bancários, né? Vocês nunca ouviram falar ninguém aí, nenhum milionário que teve a conta invadida e roubada, né, por hacker. Isso não acontece. Quando você tem invasão de hacker, é vazamento de pequenos dados, né, que causam prejuízo, mas é muito difícil invadir um sistema bancário de um banco. Então, se a gente quer realmente que as urnas sejam mais seguras, não é voltando para o papel, é colocando mais tecnologia nela ainda. Essa tecnologia também está por trás das criptomoedas, né, da tecnologia do Bitcoin. Então, é impossível quebrar esses códigos. Não existe histórico no mundo de qualquer hacker que conseguiu quebrar esses dados criptografados. Então, é muito importante que a gente defenda a democracia, defenda as urnas eletrônicas, que é uma das coisas que o Brasil é pioneiro e que tem, né, na nossa conta aí, considerado pela ONU, um dos sistemas eleitorais mais seguros do mundo. Entre o Bolsonaro e a ONU, é claro que eu fico com a ONU. E outra questão importante, né, minha fala já está indo, mas vou tentar ser breve, com relação ao aquecimento global e às mudanças climáticas. A gente costuma escutar direto que, né, tem um debate em cima se o aquecimento global é por culpa do homem ou se ele não é por culpa do homem. Eu acredito, e a ciência também, que é por culpa do homem, né, nós estamos criando o antropoceno, mas algumas pessoas não acreditam, mas não faz diferença acreditar ou não. O fato é que o planeta está aquecendo, ele está passando por essas transformações. E essa geada que a gente enfrentou aqui agora, ela é a primeira de muitas que virão. E tudo isso tem a ver com o desequilíbrio ambiental que o ser humano tem causado dentro, né, do ecossistema do planeta Terra. E dentro disso, eu queria anunciar, né, vai ser votado daqui a pouco, acredito que será aprovado, não sei, né, mas acho que sim, será criada a Secretaria do Clima, Sustentabilidade e Inovação Social, colocando a Alfenas na vanguarda do Brasil. A Alfenas será a primeira cidade do país a ter essa secretaria, e é uma secretaria que vai estar focada em projetos e no desenvolvimento de um plano de adaptação às mudanças do clima. Só para se ter uma ideia, se essa secretaria já existisse, e com os dados que estão disponíveis, né, no INPE e todos os satélites brasileiros, a gente conseguiria emitir um alerta para os cafeicultores e apoiá-los em medidas de contenção desses danos que foram causados. Então, a Alfenas vai ser pioneira aí, cumprindo o seu destino de ser uma cidade do conhecimento. E é isso. Muito obrigado, né, por ouvirem.
Parabéns, vereador Luciano. Seja bem-vindo ao seu retorno. Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Cara, colegas vereadores, as vereadoras, vereadores, público aqui presente, as pessoas que nos assistem em casa também. Senhor presidente, eu quero falar aqui sobre a minha indicação de 855. Até já tenho falado muito nessa casa aqui, o nobre vereador Paulinho já falou, não quer nem ver falar mais em iluminação aqui. Mas nós temos que falar, senhor presidente, a realidade é essa. O povo está nos cobrando muito, tá, xinga a gente como vereador, vocês estão lá, vocês estão prestando atenção, a cidade está escura e tal, entendeu? Então, eu fiz essas indicações para o prefeito tomar os cuidados e as providências de colocar essas lâmpadas o mais breve possível. Não só esses requerimentos, senhor presidente, também fiz a indicação, também fiz um requerimento para me saber quais são os valores que tem arrecadado por ano da iluminação pública, qual é o valor certo. Fiz, então, diversos pedidos para ele aqui, a arrecadação da iluminação pública, qual é o valor dessas lâmpadas, qual é o valor que vai ser cobrado, ou foi cobrado já muitas vezes, para trocar essas lâmpadas, para que nós possamos dar resposta à população, que o povo tem cobrado, conforme eu falei aqui, cobrado nós demais, e tem pessoas até xingando nós aí mesmo. Essa é a realidade. Tá? Passou de me falar para mim aí, que estou sabendo, há mais de 1000 lâmpadas queimadas na cidade. É isso aí, senhor presidente. Mas também gostaria até de parabenizar você pela aquela viagem que vocês fizeram no Pará de Minas. Isso aqui esse é fruto daquelas viagens que vocês fizeram. Essa diminuição que vai ter aí do esgoto da cidade. Eu tenho certeza que foi, senhor presidente, que Vossa Excelência e mais os vereadores que viajaram naquela época, que eu não estava apto a viajar, porque eu fui acidentado, e vocês foram e resolveram esse problema, porque a Copasa cobrava 100% e agora vai tirar, me parece, vai tirar 25%, né? 26%. Então, isso aí tudo é ajuda para a população alfenense. É isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dominguinhos. Seja bem-vindo ao retorno do senhor, viu? Que Deus acompanhe os seus trabalhos. Com a palavra, a vereadora Tereza Suelene.
Boa noite, presidente.
Boa noite, vereadora.
Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, público presente. Um abraço carinhoso e uma boa noite a todos que nos assistem nas suas casas. Boa noite, Wagner. E, Wagner, parabéns pelo trabalho que você desenvolve em Alfenas. E é um trabalho difícil. Então, é observado o que você passa para estar desenvolvendo esse trabalho aí junto à Secretaria da Vigilância Sanitária. Vou comentar aqui sobre a resposta do requerimento que a gestora da saúde me respondeu. Sobre o ambulatório de acompanhamento do paciente pós-Covid. Então, nós temos aqui, esclarecer, o ambulatório, aqui no Plínio Prado, que faz esse atendimento. Mas eu deixo claro à população que me perguntou que esse ambulatório, os agendamentos eletivamente, não tem pronto atendimento, por conta da demanda, que é bem volumosa. E por conta também de diversos casos que tiverem ofendas, e essa demanda se encontra em recuperação. E com necessidade desses cuidados pós essa infecção por essa pandemia, a COVID-19. Bela, gostaria que você colocasse na tela para mim, que eu quero agradecer também, essa emenda de custeio que nos veio, veio para o Hospital Universitário Alzira Velano, pelo gabinete do Cássio Soares. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento para o deputado por essa emenda aí, que vem a benefício da população também. Porque o Hospital Universitário Alzira Velano é um hospital que tem uma demanda esplêndida de atendimentos, atende 24 municípios, fora outras áreas não referenciadas, e o hospital se tem muito gasto com a saúde. Quero também agradecer essa outra emenda que veio pelo o deputado Dalmo Ribeiro, de R$ 49 mil, para custeio de um automóvel de 5 lugares para a Polícia Militar. Muito obrigada, eu, deputado, e tudo é a benefício da nossa população da cidade de Alfenas. Eu quero comentar aqui, presidente, sobre um fato que aconteceu no Hospital Universitário com um animal de rua que adoentou, foi atropelado e tinha alguns ferimentos. E eu liguei para uma protetora de animal em situação de rua, e ela me disse que esse caso não era dela, esse caso seria de outra responsabilidade. Mas ela também não me passou aonde eu poderia encontrar um socorro, um atendimento para esse animal que estava trêmulo e passando mal. Que naquelas imediações tem diversos cachorros soltos. Inclusive, eu liguei também para a educação, pedindo ajuda à Secretaria da Educação, que é um órgão que me disseram que faz essa proteção a esses animais em situação de rua. E esperei por mais uns dias, mas eu não obtive nenhuma resposta e me apareceu ressaltando esse animal nessa situação de vulnerabilidade lá, em questão da doença que ele adquiriu, os ferimentos e tudo. E cheguei a falar com o veterinário, liguei para a clínica veterinária e conversei com ele sobre a situação do animal. Aí ele me disse que o assunto também não era dele e que ele não poderia prestar socorro a esse animal por conta que nós estamos vivendo numa pandemia. E ele tem família em casa e ele não poderia colocar a família dele em risco para ir socorrer esse cachorro. Mas eu não fiquei satisfeita com isso e prossegui com a insistência. E procurei outras ajudas para estar prestando socorro a esse cachorro e voltei a ligar para essa clínica. E uma pessoa que trabalha nessa clínica, uma profissional da saúde animal, me passou o telefone desse veterinário e eu liguei para ele novamente, esse doutor veterinário. E ele me atendeu de uma forma muito indelicada, até me disse que se eu estava batendo boca com ele, eu quero dizer aqui, senhor veterinário, perguntando se eu sou vereadora, quem eu era. Eu estou dizendo aqui ao senhor veterinário que eu liguei para o senhor somente para pedir ajuda para o animal, que estava numa situação difícil, machucado, trêmulo, e o meu desejo era que aquele animal saísse daquela situação. Eu não liguei para o senhor para bater boca, como o senhor disse que eu estava batendo boca com o senhor. Eu liguei para fazer o meu serviço de fiscalização, dentro da minha obrigação de parlamentar e de trabalhar para a população. Que o meu partido é o povo, o meu partido é o Estado, o meu partido é o meu país. Antes de todos esses partidos que eu falei que são meus, o meu partido é o Deus, primeiramente, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, meu Salvador. E eu fiquei muito aborrecida com essa questão desse veterinário, desse doutor veterinário, e por isso eu estou falando desse assunto agora, claramente, que fique registrado para a população. E aqui foi uma proposta aqui, um projeto votado em 2018, que diz aqui que, nesse artigo criado pelo município de Alfenas, o Programa de Saúde dos Animais Prozan, que contemplam as ações de controle populacional de educação ambiental e sanitária, de bem-estar animal e da guarda responsável de inibição dos maus-tratos infringido aos cães e gatos do município. Então, que deixe claro para a população que, diante de uma situação dessa, que tenhamos quem procurar para prestar socorro e ajuda para esses animais em situação de rua. E nós temos aqui, graças a Deus, esse hospital, Cisamba, que é o maior centro integrado de saúde animal do estado de Minas Gerais, a obra de construção do primeiro hospital de cães e gatos de Alfenas, no Náutico Clube, avançam nesta fase. Os trabalhos, né? Que está dizendo aqui que é 1.210 metros quadrados de construção, temos 109 unidades de baias, que esse hospital já era para ter sido inaugurado, mas que ainda está na protelação. Então, eu espero que ele seja inaugurado, que vai ser uma coisa muito boa para a nossa cidade. E aqui eu deixo meus cumprimentos ao prefeito por tantas iniciativas boas que ele faz para a nossa cidade de Alfenas. Quero agradecer a Deus por estar aqui novamente e que Deus nos abençoe para que prossigamos trabalhando a benefício da nossa população e do nosso próximo. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Parabéns. Seja bem-vindo ao seu retorno. Que Deus te ilumine. Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos, vereadoras, vereadores, público aqui presente, funcionários da casa, a todos que estão nos assistindo em casa, no trabalho ou nos ouvindo. É, com muita alegria, né, presidente, nosso retorno nesse segundo semestre, todos nós aqui na vereança, animados, estamos trabalhando muito para o nosso município e a gente fica feliz da gente estar unido aqui e trabalhando em prol do nosso povo, da nossa cidade. É, o vereador Luciano até fez dois comentários muito importantes, né? Primeiro, da criação da secretaria, que a gente vai votar daqui a pouco, da Secretaria do Clima, da Sustentabilidade, Inovações Sociais, isso é muito importante. É, também, isso remete à fala que o vereador Brás falou, que o vereador Márcio também comentou, que tem a ver com essa realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Aqui no hemisfério sul, as altas temperaturas e, enquanto lá em cima, que é lugar de frio, as altas temperaturas. É as consequências, né, desse desequilíbrio ambiental, devastador, logicamente, das nossas ações, das ações humanas. E aí a gente já vê escassez de água potável, aumento do nível do mar, o desaparecimento de várias espécies de plantas, de animais, e as geadas também aqui no sul das Minas Gerais prejudicou o nosso município. O nosso prefeito, nosso caro prefeito Luizinho, ele fez o decreto 2941, o decreto municipal da situação emergencial. E isso é importante, fundamental, que vai ajudar nós da Comissão Especial da Agricultura Familiar, eu, vereador Márcio e o Brás, a sentar na quinta-feira, às 15 horas, aqui na Câmara Municipal, junto com o nosso povo, né, os trabalhadores da agricultura familiar, que tiveram grandes perdas com as suas frutas, com as suas hortaliças, também prejudicou a pecuária do nosso município, muitos cafezais, né? Mas a gente a pensar, cobrar também da Imater, a Imater é um dos órgãos que pode nos ajudar, nós temos o decreto do prefeito, fazer um laudo para mostrar esses prejuízos, porque nós temos que ir atrás, buscar mais fomentos e ver, né, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, de que forma nós podemos ajudar a solucionar. Mas é fundamental a gente saber do nosso dever como cidadão, que cada um de nós temos que zelar pela nossa educação ambiental. Cada um de nós fazer a sua parte, porque, infelizmente, a gente vai ver daqui para frente, com o aumento da temperatura global, muitos, além de mortes, né, muitos prejuízos e muitas questões ecológicas, ambientais devastadoras. E a gente vai perder vidas, animais e plantas. Então, é responsabilidade de cada uma, de cada um de nós, pensar em respeitar e amar o nosso meio ambiente. Queria falar rapidamente, né? Também, que é um trabalhador rural, Carlinhos Valdemar fez a colocação, do Anderson de Souza, 38 anos, né, agricultor familiar, que foi embora por conta da Covid, deixou dois filhos, a esposa Aline, muito jovem, queria que colocasse meu nome na moção também, e fazer uma fala rápida, né, Brás? A creche lá no Barranco Alto, o município paga aluguel. Então, as duas salas lá já está pensa em se fazer o mais rápido possível, assim que tiver um dinheirinho, por conta que sairá mais barato, porque a nossa comunidade, o nosso distrito Barranco Alto, tem poucas crianças pequenas. Então, sairá mais barato a construção das duas salas. Isso já foi previsto na educação há mais de ano. Mas é bacana tua indicação, que vai reforçar. A gente fica feliz quando a gente consegue encaminhar as questões. E, presidente, agradecer as várias indicações, os vários ofícios de respostas que nós tivemos aqui hoje. Acho que todos os vereadores ficam felizes, né? Quero agradecer pelo menos um aqui especialmente. O outro, eu agradeci outros através de ofícios também, de ligações, mas ao nosso secretário, Marco Leal, professor Marco Leal do esporte, não deu tempo, quando a gente fez sobre a questão do bebedouro e da iluminação, uma iluminação, antes de chegar lá, esse tempo, já tinha saído da nossa pista de skate, o bebedouro vai sair por agora, obrigada pela resposta. Hoje nós ficamos sabendo também que vai sair o banheiro lá na pista de skate, isso é muito importante, e a gente está fazendo uma indicação em relação à arborização, que é importante ter sombra próxima lá, para que as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, né, pratiquem esse esporte, que até é medalha olímpica agora, né, da nossa fadinha, muito bacana, com mais tranquilidade, e com a temperatura amena. Obrigada, boa noite.
Parabéns, vereadora Tani Rose. Seja bem-vinda ao teu retorno, viu? Deus te ilumine aí nos teus trabalhos. Com a palavra, vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores. Boa noite, público presente.
Guim, só um minutinho. Eu vou passar a palavra para a Kátia, porque você, como líder do governo, a Kátia tem que falar aqui. Ele é líder do governo, deixa ele falar para o último. Pode ser que quer falar depois dele? Pode ser? Tem problema, não? Então pode falar, vereadora. Com a palavra. Você perdoa.
Aí, tá vendo, Gui?
Gui, só um minutinho. Com a palavra, vereadora.
Bem que você tentou dessa vez.
Você tentou.
Ai, ai. Muito boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Todos os nossos vereadores, as caríssimas vereadoras, público presente, aqueles que nos acompanham em casa. É, com muita satisfação, com muita alegria, esse nosso retorno nessa data. É muito bom rever que os colegas vereadores estão todos gozando de plena saúde. O recesso parlamentar é muito importante. Eu, particularmente, como profissional da saúde, e especificamente da saúde mental, eu levo muito a sério e confesso que aproveitei esses dias para recarregar as energias, ficar mais tempo com a minha família, ficar mais ainda na minha casa. E foi muito bom, e isso é muito importante. Eu costumo dizer que a saúde mental é uma joia raríssima e que quem tem precisa cuidar, né? E a gente só continua tendo se a gente cuidar, porque realmente é algo muito fácil de se perder. Dito isso, senhor presidente, algumas indicações importantes. Eu estava no recesso parlamentar, mas o gabinete funcionou. Quero aproveitar o ensejo e agradecer às minhas assessoras, Elisandra e a Juliana, né, que trabalharam incansavelmente nesse recesso e fizeram com que os atendimentos e as demandas da nossa população, da querida Alfenas, não ficasse sem ter respostas, né? Então, uma indicação que eu acho que é importante diz respeito, e eu não gosto muito de falar de quebra-mola, mas é que aqui nessa localidade é uma tragédia anunciada, né? Como outras indicações que o nosso gabinete da Kátia Goiatá fizemos durante muito tempo em relação a Lincoln Vestim, né? E ao Férias Domingos ali, onde aconteceu aquele acidente terrível, nós já havíamos falado sobre essa possibilidade, porque ali, hoje mesmo, eu passei novamente, todos os veículos, seja a própria motocicleta, os motociclistas, caminhões, eles vêm de lá, da Chapada, em direção à saída de Alfenas, né, pela Unifenas, eles passam ali naquela esquina chutado, né? Então, assim, e agora que o asfalto, né, está, de fato, muito bom, virou uma pista de corrida, praticamente, né? Então, eu queria aqui solicitar que o Poder Executivo pudesse fazer a gentileza de providenciar um redutor de velocidade na rua Ministro Salgado Filho, na altura do número 849. Então, se houver critérios, e o critério for, por exemplo, ocorrência policial, né, com certeza ali é um dos campeões, porque ali é praticamente todos os dias tem uma batida. Outra indicação diz respeito à nossa... Hoje até comentei isso, aproveitando a presença do excelentíssimo prefeito na Câmara Municipal hoje de manhã, a Praça Getúlio Vargas. Gente, Praça Getúlio Vargas é o cartão postal, pelo menos por enquanto, é o cartão postal da nossa cidade. E não está legal. Não está legal, está muito descuidada, a fonte luminosa está imunda, né? Então, assim... Pelo amor de Deus, uma pessoa que entra na nossa cidade pela primeira vez e ver a principal praça, que é central, que é, faz parte da cultura da Alfenense. Ver uma praça daquele jeito não vai levar nenhuma boa recordação da nossa cidade. Todas as cidades, as nossas cidades, dos municípios vizinhos, têm a praça como cartão postal. Gente, a Praça de Campo Belo é a coisa mais linda do mundo, né? A Praça de Três Pontas, um luxo. Poço de Caldas, não vou nem dizer, né? Então, assim, a nossa cidade de Alfenas, uma cidade bonita, tem que ter uma praça bonita também, bem cuidada, né? Fazer uma repaginação ali naquele paisagismo, né? Fazer uma coisa diferente. Eu tenho certeza que o prefeito vai pensar nisso, porque está danado, está muito feio. Um outro assunto que passei hoje para o prefeito também, aproveitando a presença dele aqui, inclusive ele já fez já combinou comigo, e aqui eu convido outros vereadores para que possam estar conosco também, para poder encontrarmos com a Associação de Moradores do bairro Vista Alegre, uma vez que os colegas vereadores aqui sabem, porque também foram procurados, está rolando uma discussão em relação a uma provável construção de um prédio, e pelo que eu estou sabendo, em consequência dessa demanda dos próprios moradores do bairro, esse prédio é muito grande.
Vereadora,
pois não.
A senhora me permite só uma palavrinha?
Pois não.
Então, essa semana que passou, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, eu levei uma representante desse bairro até a sala do prefeito. Uhum. Inclusive, ela entregou um abaixo-assinado com assinatura de cada um dos moradores do Jardim Vista Alegre.
Uhum.
Pedindo o chefe do executivo que intervesse para a não construção desse prédio, que vai ser ali ao lado do restaurante do Mandiola. Uhum.
Uhum, exatamente. A associação dos moradores, esse abaixo-assinado, ele realmente é existente, como diz o nosso amigo vereador. Esse abaixo-assinado está aqui com inúmeras assinaturas, de fato. Uma outra coisa, o que eles solicitam junto ao prefeito é uma discussão, um estudo sobre o impacto na vizinhança, né, e um estudo do impacto também no trânsito, né, do próprio bairro. Então, nós iremos resolver todos juntos esses problemas. E, para terminar a minha fala... Pois não, vereadora?
Dá um segundinho só, por favor. Eu estou com vocês nessa uhum. empreitada aí do bairro Vista Alegre, uhum. Sobre a construção desse prédio. Eu também recebi essa documentação que você tem em mãos.
Ótimo.
Eu também tenho um abaixo-assinado lá no meu gabinete, inclusive ela entregou também uma às mãos do prefeito.
Pois não.
Eu também recebi, viu?
Ótimo a participação de todos os nossos vereadores e vereadoras. Para terminar, então, querida população, só dois assuntos apenas. Um é que eu gostaria de dizer aqui, de colocar aos nossos vereadores e vereadoras, em relação a, antes do recesso, nós tivemos a nossa primeira audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Alfenas, com o intuito de iniciarmos o debate em relação à municipalização das escolas do Estado em nosso município, em nossa cidade de Alfenas. Com algumas falhas, inclusive eu quero aqui mencionar um ofício número 1 de 2021 que eu recebi do presidente do Conselho Municipal de Educação, né, onde ele diz aqui que o Conselho Municipal de Educação não foi contemplado, né, não foi convidado para participar dessa audiência. De fato, isso não aconteceu e eu quero aqui publicamente pedir desculpas ao Conselho Municipal de Educação e que isso não pareça para o próprio Conselho uma desconsideração, mas sim uma falha, né? Então, senhor Reginaldo Ferreira, eu recebi o seu ofício, vou responder por escrito, mas já gostaria de me adiantar e dizer ao senhor que não nos leve a mal, foi realmente uma falha apenas. Dito isso, eu quero avisar também que eu tenho aqui em minhas mãos toda a transcrição da audiência pública, as pessoas que quiserem, né, que se interessarem, sejam vereadores, seus gabinetes, enfim. São mais de 100 páginas, nós tivemos mais de 3 horas de debate. Então, eu diria que a nossa Câmara Municipal, e em nome do presidente da Câmara, o vereador Jaime Daniel, gostaria de agradecer a participação de todos e dizer que essa casa cumpriu com a sua obrigação. Finalizando, como disse aqui o nosso vereador Solar, e hoje, né, foi discutido um dos projetos que foi discutido, que foi a criação da Secretaria do Clima e da Sustentabilidade, que eu acredito ser, até pelo fato de termos aí uma secretaria específica para lidar com isso, que é um assunto extremamente pertinente, mas uma cidade não pode se preocupar só com o futuro sem se preocupar com as pessoas que já têm um passado. Então, eu fui procurada por um filho de uma senhora de 90 anos, né, que sofre de Alzheimer, é uma senhora acamada, que a única alimentação da qual é possível é uma suplementação, que é concedida pelo município. Então, o nosso gabinete, nós tivemos o cuidado de procurar as pessoas que lidam com essas questões, avisamos da seriedade e do quanto é preocupante uma senhora de 90 anos, acamada, não receber esse suplemento, né? É uma situação que ela é simplesmente impossível de aceitarmos. Então, prefeito, por favor, solicite também à Secretaria de Saúde para que reveja essa questão da suplementação, porque uma pessoa me procurou. Mas, através dessa pessoa, nós conseguimos chegar a um número maior de pessoas que estão sem aquilo que lhe é de direito. O Fundo Municipal de Saúde, ele recebe uma verba para que esses suplementos possam estar lá para quem precisa, assim como fraldas e medicamentos. Então, nós fizemos um ofício para a secretaria, para o Ministério Público, e é justamente por causa disso que nós demos entrada também a um projeto de lei extremamente simples, né, mas que visa garantir com maior transparência, inclusive, a entrada e a saída de medicamento. Qual medicamento está faltando e por que está faltando? É só isso que a população precisa saber. Está faltando? Tá. Tudo bem. Mas por que está faltando? Né? Então, gente, nós estamos falando de uma senhora de 90 anos. E que se ela não tiver suplemento, ela não tem mais nada. Então, por favor, Poder Executivo, faça a sua parte. Nós estamos aqui tentando fazer a nossa. Eu gostaria de agradecer a paciência de vocês e dizer que estou muito feliz de estar de volta a esta casa. Obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora. Parabéns. Seja bem-vinda ao seu retorno nessa casa. Deus te ilumine seus trabalhos. Com a palavra, chegou a sua vez, Wagner Tarcísio Moraes.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu estou cansado de ver algumas pessoas de direita, de extrema-direita, fazer comentários nas redes sociais, criticando a esquerda, e sem saber o que é esquerda, não sabe nem o que ele é, nem sabe o que é isso. A família Bolsonaro critica o socialismo, mas não sabe o que é socialismo. Só para você ter uma ideia, alguma coisa que eu lembrei, tem mais obras, que foi feito quando a esquerda governou esse país, com dinheiro do PT, de Lula e Dilma. Aqui em Alfenas, foi possível fazer a cobertura de 14 quadros de futsal, reformar todas as praças, inclusive Getúlio Vargas, Pinheirinho e Apai. Resolvemos o problema da erosão do Jardim Boa Esperança, que já tinha engolido 26 casas, inclusive com indenizações de casas, só ali do serviço de drenagem baixa foi mais de 4 milhões. Reformamos mais ou menos 1.000 casas, inclusive na zona rural, só no Santos Reis foi 87. Foram construídos 1.300 apartamentos a R$ 50 por mês. E a presidenta Dilma financiava mais R$ 5.000 para comprar os móveis a R$ 20 por mês. 700 casas a R$ 80. Universidade Federal, que é uma das melhores do país. 6 creches, escola Samuel Eno, restaurante popular. E o investimento que foi feito na nossa Santa Casa de Alfenas, que antes do governo Lula, antes do PT, o Hospital Santa Casa era um hospitalzinho, que não chegava perto do hospital particular que está em Alfenas, que não vou citar o nome. Hoje é esse hospital particular que não chega perto da Santa Casa. A Santa Casa é um dos melhores hospitais públicos do Brasil, sobretudo a de tratamento de câncer, viu, Tony Rose? Você sabia que o hospital do tratamento de câncer em Alfenas, até a cidade de 100 mil habitantes, é a melhor do Brasil e, no geral, é a terceira, Jean Daniel. Tudo com investimento do governo de esquerda. Que isso tudo que eu falei aqui, que foi feito do governo de esquerda, foi para o pobre, que é 90% do nosso país. Tudo que foi feito no Brasil e em Alfenas, que a esquerda fez, foi para o pobre. Lógico que ajudou os ricos também, que é muito mal agradecido, os financiamentos, o agronegócio, por exemplo, no nosso país, dobrou, triplicou no governo Lula e Dilma. Nunca se colheu tanto no governo Lula e Dilma. Agora, nesse ramo até que está bem também, mas só nesse também. Os pobres estão abandonados, os pobres não comem carne. Mas, aliás, acho que o único benefício que o Bolsonaro trouxe para o pobre foi o colesterol não tem mais, o povo não come carne. Viu? Os laboratórios, agora que está vendendo a provestatina, vai quebrar tudo, gente. Não tem colesterol. Não. O meu mesmo caiu para 194, o meu estava 320, eu fiz esse mês, agora deu 194. Então, reduziu, não vai chegar o rato aí. Então, e outra coisa, Tony Rose, às vezes a gente ouve nas redes sociais, nós que somos os direitos humanos, nós somos apelidados de defensores de bandido, né? Nós não defendemos bandido, nós defendemos um tratamento humano para os que são chamados de bandidos, para os presos. Nós apenas denunciamos quem não respeita a Constituição. E não existe nenhuma lei no país que fala que o preso tem que apanhar na cadeia, que tem que ser humilhado. Então, os policiais, os agentes penitenciários, se não respeitam a lei, nós denunciamos. Eu nunca falei aqui nessa casa, e nem em vídeo, em lugar nenhum, que o traficante, que o ladrão, que o assassino não pode ser preso. Nunca falei isso. Eu só falei que tem que ter um tratamento humano dentro da cadeia. Porque quem protege o bandido é o Jair Bolsonaro, que troca o delegado que quer investigar os milicianos, que troca o presidente do COAF, que quer investigar o filho dele, que convida esse cara aqui, esse é Ciro Nogueira, para o melhor ministério dele, para a Casa Civil, viu, Luciano Soler?
Quem que é Ciro Gomes?
Esse Ciro Nogueira.
Ciro
esse
Nogueira. Cara aqui, hã? Quem que é esse?
Ciro Nogueira é do Partido Ratinho, do PP.
PP.
Olha aqui, só de propina, já recebeu mais de 2 milhões de um, já pagou 1 milhão para o outro, sonegou 17 milhões, é o cara que vai ocupar o melhor ministério, que é o Ministério da Casa Civil. O Sérgio Moro, que era o super-ministro do Bolsonaro, saiu do governo porque não aceitou o Jair Bolsonaro trocar o delegado que estava investigando, inclusive o filho dele. E agora trocou também um promotor que estava investigando a morte da Mariela, porque já estava chegando nos milicianos, que no mínimo são amigos da família Bolsonaro. E quando fala de corrupção, eu queria que a Isabela, viu, Isabela, pusesse no telão o depoimento do Ciro Gomes, para você ver falar o que é corrupção, o que é jogar dinheiro pelo ralo. E isso a Globo, que chama de globalista, não fala, porque o Banco do Brasil patrocina a Rede Globo, as privatizações são empresas que patrocinam a Rede Globo, então a Rede Globo se cala. Mas eu queria ver esse depoimento do Ciro Gomes.
Todo mundo acha que um cidadão pular o muro da casa de uma pessoa na periferia e roubar uma galinha ou roubar uma motocicleta, ou roubar uma bicicleta, isso é roubo, né? É verdade. Uhum. Mas os roubos modernos que esses caras fazem, não é bem claro assim. Então, eu vou te mostrar aqui o mais grave de hoje, para não chocar muito a sua audiência. O Banco do Brasil é uma agência de crédito, então ele empresta dinheiro. Sim. E aí ele fica com os papéis, né? Então, devo, não nego, passa aí na data para pagar e tá lá os papéis tudinho. Pois bem, o Banco do Brasil agora, essa semana, pegou 3 bilhões de reais de papel para receber, que ele tem, e vendeu para um banco criado pelo Paulo Guedes, chamado BTG, por 300 e poucos milhões de reais. Sem licitação, ninguém sabe por que foi 300, não foi 200, nem se foi 500, sendo que o BTG levou uma carteira de haveres de 3 bilhões de reais com B de bola, por 300 e poucos milhões com M de Maria. Aconteceu agora, essa semana, tá bom?
Isso, mas o Banco do Brasil é um banco do governo.
Do povo brasileiro, exatamente.
Sabe vendeu quantas vezes na história... privada do Paulo Guedes, que é ministro... E
sabe quantas vezes na história do Banco do Brasil o Banco do Brasil fez isso?
Quantas?
Nunca. Nunca, nenhuma vez na história do Brasil o Banco do Brasil vendeu a carteira deles. Agora está achando bom? Vamos pegar outra aqui. O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora, sabe essa rede de posto de gasolina, que era da Petrobras, portanto pertencia ao povo brasileiro, o negócio mais lucrativo. Vendeu. Para quem? Para uma petroleira? Para algum experiente? Não, para um coletivo de bancos. Vendeu como? A lei manda que quando você vai vender uma coisa do povo, você faça um leilão, que é uma espécie de licitação, ou seja, para vender para quem der mais. Ainda que eu seja contra vender, vamos lá, quer vender? Faça direito. Diga, quem bota dinheiro aqui? Quem bota mais valor? Esse dinheiro aqui é do povo, essas empresas aqui é do povo, eu não posso entregar para ele. Entregaram para um pool de bancos sem concorrência, sem licitação. Bilhões de reais.
Na cara do povo?
Na cara da freguesia. E era um negócio que dava muito lucro para o povo. Nunca deu prejuízo à BR Distribuidora. Quer mais uma? Vou te dar outra agora. A Petrobras, eles estão esquartejando a Petrobras e aproveitando os escândalos aí, as confusões políticas e tal, estão fazendo o serviço. A Petrobras tem uma série de gasodutos e oleodutos. É o seguinte, ao invés de você levar o petróleo de Cubatão para São Paulo de caminhão, você faz um tubo. Isso é o oleoduto. Aí o gás vai da colar para colar, vai dentro de um tubo. Então é uma espécie de logística, não é? É um meio de transporte o tubo. Pois bem, a Petrobras, o Bolsonaro pegou a empresa de tubos da Petrobras, que dava um lucro monstruoso, e vendeu para multinacionais, dando para a multinacional que comprou um contrato de aluguel do dito gasoduto ou oleoduto pelo valor de 3 anos, em 3 anos de aluguel, o valor que o Caba pagou para eles pelo oleoduto. Entendeu? Eu explico de novo.
Peraí, eles compraram...
É assim, eu tenho um apartamento, meu apartamento vale 90 mil, vale 100 mil, vamos ler, vale 100 mil. Aí eu chego, Gustavo, quer comprar meu apartamento? Aí tu diz, quero, mas não tenho dinheiro, não tem problema. Você leva o meu apartamento por 100 mil e eu lhe alugo o apartamento por 30 mil por ano, 33 mil por ano, por 3 anos, que dá os 100 mil que você me pagou. Daí 3 anos adiante...
Deu de graça.
Deu de graça. Deu de graça. E tu acha que tem de graça, tem almoço de graça nessas coisas?
Não, não tem. Tem alguém levando por
trás. Mas estão roubando de braçada. É um negócio absolutamente escandaloso o governo do senhor Jair Bolsonaro.
Meu presidente, obrigado pela oportunidade de ter passado o vídeo. Se não é, eu já falei aqui e vou repetir. Eu não sou PT, eu sou esquerda. Porque a esquerda tem coragem de falar. O Ciro foi lá e falou e deu a cara a tapa. Agora, quem que quiser provar o contrário, que prove, que prende o Ciro se ele estiver mentindo. E só nessa carta do Banco do Brasil, nesse gasoduto aí, será que dá para comprar quantos triplex que usou o Lula, hein? Quantas vezes dá para pagar a dívida de dinheiro emprestado, a micharia para a Venezuela, que era para prestar serviço por Cuba, que o dinheiro que o BNDES emprestou não foi para o Lula, o PT não emprestou, foi para o Odebrecht. O Lula exigiu que as obras que foram ser feitas em Cuba e na Venezuela, que fosse mão de obra brasileira e todos os produtos fossem comprados do Brasil, cimento, areia e tal, fosse comprar. Infelizmente, o Sérgio Moro, que era o bam-bam-bam, né, o ganso engasgado de Curitiba, com uma jogada para tirar o Lula da eleição, teve que fazer acusações do Odebrecht e quebrou o Odebrecht, né? Pior que ele acusava a Odebrecht, um escritório mais famoso do mundo dos Estados Unidos defendia a Odebrecht. Ele quebrou a Odebrecht e hoje ele trabalha com esses advogados que defendiam a Odebrecht. Você vê o que isso foi, vagabundo. Aí por que quebrou a Odebrecht? O governo Lula e Dilma era o fiador desse empréstimo, acaba que agora o Tesouro Brasileiro vai ter que pagar, mas por conta da quebradeira da Odebrecht, que o BNDES emprestou dinheiro para o Odebrecht para fazer construção da Venezuela em Cuba, que é bloqueada pelo sistema econômico a pedido dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ameaça todos os países do mundo que queira fazer negócio com a Venezuela e Cuba, né? A Rede Globo ficou mais de um ano acusando a Venezuela disso e daquilo, né? Porque os Estados Unidos queriam tomar o petróleo deles, igual eles tomaram do Iraque, só não tomou porque a Rússia meteu um míssil lá dentro e falou assim, entra para ver. Depois que eles não conseguiram, que viu que não dava, tiraram o time de campo. Você não viu a Rede Globo falar um ar da Venezuela. Faz um ano que a Rede Globo não fala nada, nada vezes nada, porque acabou a chance dos Estados Unidos invadir e tomar o petróleo deles, igual eles fizeram com o Iraque. Viu, presidente? Então, as minhas palavras foram essas. Muito obrigado.
Senhor presidente. Parabéns, vereador Guinho, viu? Seja bem-vindo ao teu retorno nessa casa. Que Deus ilumine os seus trabalhos.
Senhor presidente, só para ser solidário com a Tereza, com relação aos cães, eu também, Tereza, por várias vezes, telefonei para algumas pessoas que mexem com os cães e nunca fui atendido. Então, eu acho que o prefeito tinha que rever as pessoas que estão mexendo com isso aí para que a população seja atendida melhor.
Senhor presidente, só para a nível de esclarecimento, o próprio pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, ele se auto-intitula centro-esquerda, né? Ou seja, apesar dessa discussão não levar a muitos lugares, mas existe a esquerda, a direita, centro esquerda. Centro-esquerda não é centrão. Então, é só para poder esclarecer. Obrigada.
Pessoal, chegou a minha vez agora, né? Eu queria, primeiramente... Oi, vereador. O senhor quer falar? Com a palavra?
Senhor presidente, não desmerecendo o vereador aí, ele falou coisa aí que o Silvio está falando, porque o Silvio, para mim, acho que não tem muita ser da cabeça, não. Agora, também não é que eu quero falar nada demais, não, mas que a Venezuela, Colômbia e a Cuba foi 500 bilhões de reais que o ex-presidente Lula, não estou falando exagerado, emprestou, nós nunca vamos ver esse dinheiro mais. Essa é a realidade.
Parabéns, senhor.
Domingos, eu... tá corrigindo os dados aqui, né? Nos dados do governo foram apenas 2 bilhões. Só para.
Pessoal, chegou a vez de eu falar, vocês já falaram bastante. É hora. Eu queria que vocês me respeitassem agora a minha fala. Primeiramente, eu queria aqui agradecer a meu filho, a minha nora, a minha cunhada que mora em Maceió. Estive lá aproveitando para ver ele fazia muito tempo, José Guilherme. Agradecer a você, meu filho, pelo cuidado que você teve com seu pai durante esses 27 dias aí, né? O meu tempo de descanso lá, eu tive que fazer esse descanso porque eu não parei, mesmo estando distante, sempre atento aos acontecimentos e atendendo ao nosso povo pelo telefone, WhatsApp. Então, obrigado pelo tratamento de dente que você fez no pai aí, iniciou esse tratamento. Obrigado mesmo de coração, que Deus te ilumine, te proteja sempre. Agora eu vou naquilo que me interessa e que interessa ao nosso povo. Eu queria que a Isabela, cheguei no sábado aqui em Alfenas, hoje, 7 e pouco da manhã, eu estava na CDM, e eu queria que a Isabela colocasse para mim aí esse vídeo.
Bom dia. Hoje eu estou aqui na CDM, eu vim de perto da situação caótica que a nossa central de distribuição de medicamentos se encontra no nosso município. Estou aqui hoje, né, de manhã, agora 7 e pouquinho da manhã, vim aqui para ver realmente o que está acontecendo. Eu queria aqui fazer um pedido aqui encarecidamente ao prefeito Vizinha, à Secretaria de Saúde, à Secretária de Saúde da Ivinha, para que tome as devidas providências o mais rápido possível com relação ao medicamento da central de distribuição de medicamento do nosso município. Porque aqui não tem nada. Eu tenho aqui hoje uma listagem, aqui com mais de 30 e tantos produtos, está faltando, são medicamentos essenciais na vida de qualquer ser humano. Está faltando já faz muito tempo, são medicamentos básicos, que é de obrigação do município comprar. Aliás, não tem leite, não tem fralda, não tem nada aqui nessa central de distribuição de medicamento. Então nós temos que tomar providências o mais rápido possível, viu, prefeito? Viu, secretário de saúde? Aqui, não sei o que é o problema. Se for pagamento, tem que pagar o fornecedor e manter a CDM, sim, com estoque de medicamento para a nossa população. Não dá mais, a população não segura mais. Passa um momento tão difícil, né? O nosso país está passando com pandemia, pessoas estão desempregadas e não têm o dinheiro para comprar. Tem cabimento, uma central de distribuição de medicamento, falta um fenobarbital, um clonazepam, um diazepam, são medicamentos de custo muito baixo para o município. Então nós não temos que deixar faltar os medicamentos. Ou seja, peço encarecidamente ao prefeito Luizinho e ao secretário de saúde que, o mais breve possível, faça com que essa situação melhore. Então deixo aqui, estou indignado, indignado com a falta de medicamento desse setor tão importante, não só na minha vida, mas como na vida de todo cidadão de nossa cidade.
Gente, é o seguinte, eu, por favor, Wendel, eu vou fazer questão, eu já venho pedindo, eu estava em Maceió, de lá eu entrei em contrato com o prefeito Luizinho, com a secretária Deivinha, para que resolvesse os problemas dos medicamentos de nossa cidade. Os manipulados, cobrei, resolvemos, cobrei num dia, no outro dia, o fornecedor já tinha solucionado o problema com o nosso fornecedor, e na partir da segunda-feira, resolveu na quinta, a partir da segunda-feira, os medicamentos manipulados foram resolvidos, estão sendo manipulados. Eu vou ler para vocês aqui os medicamentos que estão faltando na central de distribuição de medicamentos. Só para vocês terem uma noção. São medicamentos, isso eu estou dizendo aqui para todo o povo de Alfenas, para as pessoas que estão me assistindo e estão me ouvindo. A luta pelos medicamentos não é fácil, mas nós não podemos deixar de lutar. Nós temos que cobrar. Então, por isso eu estou cobrando, vou cobrar mais aqui. Eu quero aqui ler os medicamentos que estão faltando. Acetilcisteína, de 100 miligramas, gente, o AS. Acetilcisteína de 600. Ácido valproico 250. Ácido valproico de 500. Amitriptilina de 25. Alodipine de 5. Biperidene de 2 miligramas. Bromazepam de 6 miligramas. Carbamazepina de 6 miligramas. Carbamazepina de 200 miligramas. Carbonato de lítio de 300. Cefalexina de 500. Clomipramina de 25, de 75 miligramas. Clonazepam de 2 miligramas. Clomoprazima de 100 miligramas. Dexclorferinamina de 2 miligramas. Diazepam de 10 miligramas. Fenobarbital de 100 miligramas. Glicazida de 30 miligramas. Glicazida de 60 miligramas. Aloperidol de 5 miligramas. Hidroclorotiazida de 25 miligramas. Levotiroxina de 25, de 50 miligramas, lorazepam de 2 miligramas, metoprolol de 50 miligramas, neomicina pomada, nortriptilina de 50, omeprazol de 20, periazina de 10 miligramas, periazina de 4% gota, risperidona de 1 miligrama e sertralina de 100. Gente, isso aqui são os medicamentos de obrigação do município, da Secretaria de Saúde, em comprar esses medicamentos. Isso aqui é um absurdo, faltar um fenobarbital, faltar um diazepam, faltar um carbamazepina. A maioria dessas pessoas que tomam esses medicamentos, elas não podem ficar sem, Carlinhos. São medicamentos para epilepsia. É que eu estou com aparelho na boca, estou com um problema de dicção. Para epilepsia, para a criança não desmaiar, os autistas tomam esses medicamentos. Vai lá na CDM, é só não. não e não e não tem nada. Ô gente, pelo amor de Deus, eu vou pedir ao secretário, à secretária de saúde, a Deivinha, ao prefeito Luizinho, para que nós reunimos nessa casa aqui na quarta-feira, queria muito a presença de todos os vereadores, para nós solucionar o problema dos medicamentos de nossa cidade. Nós não podemos brincar com saúde pública. Glicazida de 30, glicazida de 60 são medicamentos para diabetes, que está aqui o Wagner da Vigilância Sanitária, sabe da importância que tem um medicamento desse na vida de um ser humano? E não tem. Não tem um fenobarbital, gente. O Gardenal, o medicamento que custa barato. Custa nada. Nada. Isso, Kátia, não custa nada, vereador Guinho. Não temos. Nunca aconteceu isso. Então, vereador Tony Rose, é isso que nós temos que ouvir. Por que que não está chegando? Daqui um pouquinho eu dou a palavra para você e deixa eu fazer o meu desabafo. Eu estou indignado. E não é só medicamento que está faltando na CDM, não. Não tem dieta. Tem pessoas acamadas, como a vereadora Kátia trouxe esse caso aqui agora, que está em casa, a família está batendo banana, maçã, para poder colocar na sonda, para dar para uma pessoa que não tem a dieta lá. Nós não podemos brincar com saúde pública, principalmente com os medicamentos de nossa cidade. Eu fui eleito pelo povo, fui eleito para defender a saúde de Alfenas. Agora, é só não, não resolve. Hoje eu recebi aqui mensagem de distribuidores conversando comigo. Vou levar até a secretária, vou levar até o prefeito Luizinho. Eu acho que o prefeito Luizinho, ele não deve estar sabendo que está faltando, que tão causa a CDM. Num setor tão importante na vida de qualquer ser humano. Não tem condições, gente. Falta um fenobarbital de 100, o povo está cobrando. Não só meu, como do vereador Ratinho, do Dunga, de todos os vereadores aqui. Eu tenho certeza que estão cobrando de vocês. A falta de medicamento? Mas nós temos que ter coragem para cobrar. Não é porque eu sou da base do governo, que eu fui eleito, estou no PT, há 15 anos no PT, que eu vou deixar de cobrar o prefeito, o Luizinho, a secretária de saúde. Por que que eu tenho que cobrar? É deles mesmo, porque o povo me cobra. E com certeza, eu não sei, eu vou a fundo nisso, vou pedir, vou marcar essa reunião aqui, está sendo convidado, estou convocando o prefeito Luizinho, a secretária de saúde Adeivinha, o vice-prefeito, quem mais que quiser vir, numa reunião com os vereadores aqui, para nós entrar num bom senso, num consenso geral, chegarmos a um denominador final, para resolvermos a questão da CDM. Não tem condição. Vamos parar com essas obras, com empresa terceirizada que paga 300, 400 mil por mês? Para 2 meses, porque nós não vamos gastar 400 mil reais de remédio para colocar o remédio para o povo lá não, nos primeiros 2 meses não. Reforma de praça é interessante? Excelente. A cidade fica bonita, o nosso prefeito está lutando aí para que a nossa cidade fique bonita. Mas o nosso povo não pode morrer por falta de medicamentos não, gente. São medicamentos básicos, de obrigação do município comprar. É de obrigação do município comprar. Remédio eu entendo, trabalhei a minha vida inteira com isso. Eu sei o que que custa um fenobarbital. Eu sei o que que custa. O fenobarbital, quando eu falo, é o Gardenal, que é o medicamento mais vendido no mundo. E não tem. E nós aqui sofrendo. Eu acho que isso chegou a um ponto, vereadores, que nós temos que sair em defesa do nosso povo. O povo não tem emprego, o povo não tem dinheiro para comprar nem o alimento. Será que vai morrer agora por falta de um Depakene? Que é um medicamento, a pessoa fica sem, ela começa a tremer, ela desmaia. Sem uma dieta, sem uma fralda, sem um leite. Não tem absolutamente nada. Então peço aqui, estou convocando o prefeito Luizinho, estou convocando a secretária de saúde, tenho o maior respeito, gratidão por todos, mas nós não podemos deixar a situação. Vamos parar com as obras. Primeiro vamos cuidar da saúde do nosso povo. Depois nós voltamos a reformar as praças, as ruas, asfalto e tudo. Mas vamos cuidar da saúde, vamos comprar os medicamentos. É isso que nós temos que fazer. Ou nós vamos ficar esperando até quando? Foi 4 anos que eu tive de frente, quase 4 anos de frente do CDM. Isso nunca aconteceu. Será que é porque eu não estou lá mais? Eu não estou lá não, mas hoje eu tenho força para a brigar pelo nosso povo aqui nesse plenário. Que eu não estou aguentando mais. Liga não tem. Eu tenho certeza. Ou é pagamento, ou deve estar o Brasil, a cidade toda deve estar desse jeito. Que eu acho que não é. Já recebi mensagem, já recebi ligação do Conselho Municipal de Saúde, perguntando para mim se eu tenho alguma informação sobre a falta de medicamento, que não é só medicamento, e nós está aí. Não, chega. Chega. Eu tenho elogio, tenho o maior carinho pelo Luizinho, é meu companheiro, estou no partido há muitos anos. Eu tenho certeza. Eu acho que o Luizinho não sabe o que isso aqui está acontecendo. Então eu vou dar, quarta-feira, eu vou marcar essa reunião aqui na Câmara, 14h, está convocado o prefeito, a secretária de saúde, para vir aqui, nós somos, todos os vereadores estão convidados. Viu? Viu, Tani Rose? Queria muito que vocês participassem. Vamos parar com as obras, por enquanto. E vamos comprar o medicamento, a dieta para quem precisa. Essa é um desabafo que eu tenho que fazer. Tenho que fazer o agradecimento ao prefeito Luizinho também, que me atendeu com um pedido meu. Estava em Maceió, as pessoas me ligando, Jaime Daniel, estão contando sobre a casa de acolhimento. Luizinho, na hora, prontamente, mobilizou o Chico, parabéns ao Chico Ferramenta, nosso secretário, meu companheiro de partido, lá da Ação Social, que mobilizou e que acolheu o nosso povo, está acolhendo aí com essa casa de acolhimento. Parabéns ao prefeito Luizinho. Mas nós não podemos esquecer de agradecer, não. Cobrar, eu vou cobrar. Isso aqui não tem esse negócio, não. Porque eu sou do partido, porque eu tenho... Não. Eu quero até aproveitar aqui essa fala minha. Eu, como presidente dessa casa, viu, vereador Guim? Dominguinhos, qualquer doação de lote para empresário que chegar a partir de hoje, com certeza hoje não vai chegar, que vier com contrapartida... para reformar a praça, reformar não sei o quê. Não, ele vai ser doado o terreno. Mas que a contrapartida e o empresário, se seja 300 mil, 400 mil reais, compre medicamento. Por que que toda contrapartida que chega nessa casa tem que ser para reformar? Reformar a praça, reformar não sei o quê. Então vamos pegar essas contrapartidas que chega aí dos empresários, que ganha esses terrenos, e que entra com a contrapartida, que traga essa contrapartida, que vai lá na farmácia do Bento, aonde que quiser. Faça um orçamento e que compra 300, se é 300 mil de contrapartida, que compra os 300 mil de contrapartida de medicamento, vai lá na CDM e faça lá um levantamento. Porque eu não coloco em plenário aqui mais nenhuma doação de terreno da prefeitura, se a contrapartida não for para nós conseguirmos controlar e colocar estoque dentro da CDM. Me perdoe, vereadores, não vou colocar. Porque quem coloca sou eu, presidente da casa. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com vocês também. Porque se vocês... Aí, dessa maneira, nós vamos conseguir colocar o nosso estoque de medicamento para a nossa população. Porque só entra aqui contrapartida para isso, contrapartida para aquilo, contrapartida para aquilo outro, mas para a compra de medicamento não entra. Então não vai entrar mais nenhuma. Porque o presidente dessa casa é o Jaime Daniel. E eu tenho certeza que vou poder contar com vocês. Chega! Vamos comprar as coisas, vamos comprar os medicamentos, vamos comprar as fraldas, vamos comprar as dietas. Nós estamos aqui para ajudar. Nós fizemos economia. A economia agora dos últimos 7 meses nessa casa aqui. O prefeito Luizinho precisou agora, para nós estar ajudando ele a pagar o 13º. Na hora eu se prontifiquei e mandei. Nós estamos aqui para somar, para pagar o 13º funcionário. Nós estamos aqui é para isso. Se amanhã ligar e pedir 1 milhão e eu tiver na conta aqui, ele vai ser passado para o município para comprar o que eles quiser. Deus que compra alguma coisa para a saúde, que paga uma cirurgia para um pobre, para uma pessoa que precisar, que não vai morrer na fila por causa disso, não. Agora, esse mundo de remédio aqui, poxa, agora até esse papel aqui mesmo, não tem condição faltar. Então, já estou avisando. Contrapartida veio para a Câmara, vereadora Cátia? Beleza. Quem que é o empresário? É o Zé Rubens. O Zé Rubens, quanto é a tua contrapartida? 200 mil. Então, senhor, por favor, o senhor vai até a CDM, manda eles fazer lá um levantamento e compra 200 mil de remédio, aonde o senhor quiser, na farmácia o senhor quiser. Mas leva lá para a CDM. Porque para reformar a praça, e não vai ter. Aqui não. Enquanto eu for presidente dessa casa, não. Agora, a partir do momento que nós normalizamos lá a falta dos medicamentos, aí sim, nós vamos voltar a construir e reformar as nossas praças, que merece, a nossa cidade merece. O que nós não podemos é abandonar o nosso povo, de jeito nenhum. Então, agradecer ao prefeito Luizinho, viu, Luizinho, pela casa de acolhimento. Queria falar aqui da Copasa também, que quem ganhou com a Copasa foi o povo de Alfenas, foi o povo de Minas Gerais. Toda a minha luta aqui, de muito tempo, desde a primeira sessão minha, eu venho cobrando, tem vários vídeos, né, nessa casa, está aqui nos anais, como diz o nosso vereador Gui, né, está aí como prova da minha cobrança aqui com relação à taxa da Copasa. Veio 26%? Veio. Ela não veio só para Alfenas, não. Ela veio aonde está essa cambada desse povo da Copasa, onde esse povo lesa o povo. Dando 26%, já é alguma coisa. Parabéns a todos os vereadores, aonde, né, essa Copasa está presente, e sei que todas as cidades têm sempre um vereador defendendo. Parabéns aos vereadores, aqueles que foram comigo naquela comitiva em Pará de Minas. Teve alguns que achou que não ia virar em nada, né, que antes mesmo nós até conversar lá já tinha, ah, isso aqui não vai dar. Vai. Nós não podemos perder a nossa esperança, como disse o prefeito Elias de Pará de Minas, falou isso para mim e para o vereador Guinho, meu companheiro de partido. Não desistam, Carlinho vai matar do meu lado. Então, isso é uma cobrança de todo. As ações judiciais, que o povo entrou na justiça, que foi no PROCON, colaborou também com essa decisão dessa vagabunda dessa Copasa aí, que lesa o povo mineiro. E outra coisa, ainda, eles ainda estão ainda aí com alguns contratos, agora começar a vencer, eles vão começar a fazer graça. Então está aí, viu o meu desabafo com relação à Copasa. É, falar sobre a ministra da Agricultura que esteve aqui, me cobraram por que eu não fui lá. Eu não fui porque eu não estava, que se eu tivesse eu tinha ido lá, até porque ela veio aqui um momento muito infeliz dela veio aqui, que ela não trouxe para ninguém, veio com esse midinho madeira aí também, que não virou em nada, gungunou lá, não trouxe um projeto para ajudar o nosso pequeno agricultor, as pessoas que perderam aqui a tua plantação de alface, de couve, de tomate, enfim, de todas as hortaliças. Trouxe nada. Chegou ali no sindicato, contou meia dúzia de conversa para alguns que foram lá, e ninguém cobrou nada dela, não. Se eu tivesse que eu tinha ido lá cobrar para ela, perguntar para ela que projeto que ela trouxe para ajudar esse povo, viu, Braz? Cobrar também, eu acho que agora é a hora de cobrar do secretário da Agricultura do nosso município. Qual o projeto e ação que ele tem para o nosso pequeno produtor? Cadê? Tem que trazer agora, chamar aqui o vereador Braz, o Dunga, que participa, e a Tânia Rosso, que faz parte da comissão aqui, que está aqui, como todos os vereadores, defende aqui o pequeno produtor. Tem que trazer. Traz um projeto aqui agora. Estamos aqui, a Câmara Municipal, todos os vereadores, para a gente ajudar. Para a gente ajudar. Qualquer projeto que vier aqui, for preciso de dinheiro, se precisar dessa Câmara e tiver o dinheiro, nós vamos ajudar. Traz lá agora. Traz. Agora é hora do nosso secretário de Agricultura mostrar por que veio com essa pasta. É isso que eu tenho que fazer. Vamos ter que dar as mudas para o nosso povo, nosso pequeno produtor, para quem vive da agricultura familiar? Beleza. Que o município arca com essas mudas? Porque matou todo mundo, matou a plantação de todos. Essa hora que é a hora da Secretaria de Agricultura, o secretário de Agricultura, agir, botar, arregaçar as mangas, ir lá e peitar quem tem que peitar. Não é ficar aí com lorota, não, bater nas costas de feirante, todo domingo, e falar que vai fazer, não. Tem que ter ação, as ações, para que nosso povo se recupere, nosso pequeno produtor. A nossa uma população brasileira alimentada é com pequeno produtor, não é com grande produtor, não. O grande produtor planta soja aqui e manda para a China. Então, quem alimenta o nosso país, quem alimenta a cidade de Alfenas, é o pequeno produtor. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum desabafo, alguma coisa para falar. Está ali com o Vesti, do Quebra-Mola. Foi eu, o vereador Guinho, secretário Yolanda, o Elias, por... Agradecer eles, né, Gui? Muito. Não tem pessoas melhor que Elias e Yolanda. São duas pessoas guerreiras. Ela. Ligamos pro Léo da Guarda para pôr quebra-mola. Já pôs quebra-mola lá? Tá no caminho? Ligamos. Eu, o Guinho foi lá. Eu estava em uma senhora. Vi o Guinho fazendo um vídeo lá. Ainda pensei, coitado, mais um para esse vídeo bobo desse povo. Adiantou nada. Até agora lá, Léo não põe nem placa para falar que lá tá. Aqui tá morrendo gente, aqui tá perdendo perna, aqui tá perdendo braço. Papão quebra-mola, gente, mas na ONU não precisa pôr em 20. Puseram na última rua do Vila Promessa, 4. 4 quebra-mola, 3 quebra-mola na Vila Promessa. O bairro lá não precisa de 3 quebra-mola, a população de lá xingou. Para que esses quebra-mola aqui, gente? Tem um só. Mas aonde que precisa? que está colidindo ali, carro todo dia, perdendo pai de família, perdendo perna, perdendo braço, quebrando. Mas não, aí quebra, o motoqueiro, o motoboy, está aí o dia inteirinho correndo para baixo e para cima. Vem, é atropelado. Mas até agora, ação nenhuma do nosso secretário foi tomada. Ações tem que mandar rápido. Com batida de carro, essas coisas, você não brinca, não. Então, está aí meu desabafo e espero que o secretário... Viu, Leonardo? Eu estou aguardando uma resposta tua desde aquele dia que nós dois conversamos no telefone. Já deve ter uns 15 dias. Mas eu espero que às vezes amanhã você me dá uma... Não para mim, não. Dá para a sociedade. Dá para o povo que paga imposto. Dá para os motoboys, para os motoristas de nossa cidade, para os pedestres de nossa cidade, para os moradores daquela rua lá. Porque alguém é testemunha. Nós fomos ou não fomos, vereador? Até hoje, nenhuma medida. Algum vereador queira falar alguma coisa? Oi. A palavra, vereador do senhor.
Eu queria ressaltar a questão da Copasa, né? Que a gente teve essa derrubada nos preços. Isso é importante para a população mais carente, né? E desde o início você estava aí nessa frente aí. Parabéns pela luta.
Obrigado. Uma palavra, vereador Dunga. Seja bem breve.
Breve, rápido possível. Em relação ao que aconteceu, a Kátia falou que era uma tragédia anunciada, foi passado vídeos, foi mandado por todos os responsáveis e foi avisado. Lugares que precisam realmente do quebra-mola, que eu fiz pedido também de mais de 20, mas eu sei onde eu pedi. Não colocaram. Né? Por exemplo, tem uma rua aí que não tem saída e colocaram quebra-mola. Aí tem que chamar alguém da Dimarte para estudar o que acontece aqui em Alfenas. Vai lá, coloca o quebra-mola, não faz a demarcação. É acidente que vai acontecer mesmo. Não tem jeito. Então, assim, eu provei e mostrei que lá precisa. Uma hora não tem a tinta, uma hora o engenheiro não vai, uma hora a lei não permite, e uma hora está morrendo gente aí. Em relação aos remédios que o senhor falou, senhor presidente, o gabinete aí é o dia inteiro. Agora, se for para me ligar, se for para me falar para o cidadão que me procura, que é para ele chegar ali, não vai lá no CRAS e o CRAS manda pro social, o social manda pro CRAS. Quem tem que resolver é a CDM. É lá que tem que ter o remédio igualzinho, o senhor falou. Isso aí é muito bom para dar resposta para a população que nos procura aqui.
Obrigado. Com a palavra, vereador Guim.
Senhor presidente, eu...
Com a palavra, vereador.
Com relação ao quebra-mola, primeiro deixar bem claro aqui que o Davi Promessa foi o outro governo que fez, não foi nós não. Agora, não quero aqui defender o secretário de Segurança Social, porque não tem jeito de você defender o indefensável. Né? Mas, sem querer tirar a responsabilidade dele ou do prefeito, não é só a falta de quebra-mola também que ocorreu naquele acidente. Foi a irresponsabilidade de um cara que é policial, bêbado, né? Atravessou a avenida e tem pare aonde ele
também.
Tem pare. Ele não parou porque não enxergou o pare.
Eu assinei o manifesto do Braz, que o Braz pediu.
Porque se os contos, porque se esse motorista tivesse responsabilidade, entendeu? Se tivesse responsabilidade, não teria acontecido o acidente, não. Que precisa fazer o quebra-mola, vai fazer o eletrônico, precisa. Mas se esse condutor tivesse responsabilidade e não tivesse bêbado, não teria acontecido aquele acidente grave lá com o motoqueiro. Mas continua aqui cobrando, né, o secretário de Segurança Social para que faça lá esse quebra-mola, seja eletrônico ou seja de um jeito que for. E no assunto da Copasa, eu queria dar os parabéns para você.
Obrigado, né,
o
vereador.
Ratinho fez um vídeo. Eu, com certeza, não teria coragem de fazer aquele vídeo, apesar de eu ter já participado de muitas lutas sobre isso. Eu tenho até foto com o Pedro Caram, mas pelo fato de eu saber que isso aí é uma luta de muitos anos e muitos vereadores e prefeitos que cobrou, eu não vou fazer vídeo, até porque eu sou a favor mais de orientar as pessoas a economizar, não desperdiçar água, do que até reduzir o valor, lógico, que vai servir. Mas quem paga R$300 de água porque joga água fora, mesmo com desconto de 26%, vai continuar pagando 200. Eu paguei R$79 esse mês. R$79, sabe por quê? Porque eu com 15 litros de água eu lavo meu Corolla, Ratinho.
E
tem gente que liga a borracha para lavar o carro, liga o som e fica uma hora ali com a água correndo e lavando o carro, depois a conta vem para o vereador pagar e para o prefeito pagar. Por que não gasta com responsabilidade? Por que não fica vigiando os filhos para não ficar dando descarga lá só para ver o barulho? É igual o Paulinho fala, uma descarga é 14 litros. Se você dá 10 descargas por dia, 140 litros, vezes 30, quanto não dá isso, Paulinho? Então, que o aumento, o desconto é bem-vindo. Mas se as pessoas não gastam água com responsabilidade, esse aumento de 26% pouco resolve, gente. Você pode ter certeza, a pessoa que paga 300 vai pagar 200. Ele vai vir aqui reclamar para você, vai vir reclamar para mim, reclamar para o outro. Primeira coisa, tem que ter o desconto? Tem. Mas as pessoas têm que se conscientizar que tem que economizar. Não adianta nada ter desconto, para ter desconto até de 50, 70, 80. Se não parar de jogar água fora, vai continuar do mesmo jeito. Você pode ter certeza, gente. Vai ter o desconto de 26%, vai?
Mas isso,
um mês que vem, no outro mês,
a partir de...
essas mesmas pessoas que vêm reclamar para você que está pagando 200, vai vir reclamar também. Muito obrigado.
Beleza.
Um minutinho, presidente, bem rapidinho,
vereadora.
Que eu sei que a gente já estamos todos atrasados aí com essa reunião.
Bem atrasado.
Tá, eu quero fazer três pontuações aqui rapidinho. CDM, está faltando garbapentina, está faltando fralda.
Não, a garbapentina já foi, a garbapentina não é do município não, viu, vereador? É do estado.
Mas eles têm recebido lá, paciente.
É, não, mas é o estado.
Aí o que acontece? Tem senhorinha secando fraldas de idoso para recolocar porque
acabei
não tem
falar,
dinheiro para comprar.
Não tem.
Então a situação está difícil mesmo. Lincoln Vestim da Silveira, já fiz requerimento quanto à pintura. É, carros andando na contramão, uma avenida super populosa de carro, com um trânsito naquela intensidade, sem pintura e sem cuidados com relação à sinalização. Frente do Hospital Zirevelando, já pedi uma rampa elevada, diversas vezes não fui atendida. Eu peço aí a parte responsável que atenda essa solicitação minha. E eu quero também, a propósito, lembrar de uma frase aqui, dita pela dama de ferro, a Margaret Thatcher, que... para que todos os políticos jamais esqueçam que não existe dinheiro público. Todo o dinheiro arrecadado pelo governo é tirado do orçamento doméstico, da mesa das famílias. Essa frase foi dita pela dama de ferro. Não existe dinheiro público. Não. Então. Finalizei aqui, presidente.
Obrigado, vereadora, pelas palavras, viu?
Obrigado.
Eu que te agradeço. Ordem do dia. Solicito a primeira secretária, a vereadora Cátia Caiataco, por gentileza, faça a leitura dos projetos apresentados.
Projeto, mensagem número 84, de 30 de julho de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, dispensa dos interstícios regimentais, apresentação de pareceres verbais e discussão e votação em único turno, nesta reunião ordinária, que altera a Lei Municipal número 4.985, de 4 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Alfenas, sobre os cargos em comissão, sem aumento do número total de cargos, da nova organização e outras providências.
Está em discussão a urgência, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais, em votação.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia.
É, como a população já é conhecedora, embora eu seja favorável, né, ao projeto, eu, mais uma vez, para manter a coerência, eu sou contra a dispensa dos prazos, desses prazos regimentais. Então, em relação à dispensa dos interstícios regimentais, meu voto é contra.
Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por 10. Solicito para ser verbal dos membros das comissões permanentes, Constituição, Legislação, Justiça e Relação Final, da Comissão Orçamento e Finanças Públicas, e da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brás Fernando.
Tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Tramitação.
Comissão Orçamento e Finanças Públicas. Vereador Zé Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Pela tramitação.
Vereadora Tereza Solene de Paula.
Tramitação.
Está em discussão o projeto de lei. Em votação.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Kátia.
Nós temos aqui, considerando a importância desse projeto, que diz respeito, né, inclusive, à criação da importante Secretaria de Sustentabilidade do Clima, entre outras, mas nós temos aqui emendas aditivas que vão ajudar a fazer com que o nosso trabalho na Câmara seja ainda melhor. Vamos propor, então, uma emenda aditiva, uma primeira emenda aditiva, onde fica incluso, ao final do artigo 2º do projeto de lei, o seguinte conteúdo. Artigo 2º. Fica alterado o anexo 1 da Lei Municipal nº 4.985/2021, passando a vigorar na configuração do quadro geral de cargos comissionados, consignado no anexo 1 desta lei, não podendo contrariar os dispositivos da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. A segunda emenda, que também é aditiva, ela fica incluso ao final do artigo 3º do projeto de lei o seguinte conteúdo. A estrutura administrativa das atuais secretarias municipais, ora desmembradas ou as demais, poderão ser definidas por decreto do Poder Executivo, desde que não haja aumento no número de cargos ou qualquer contrariedade à Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Como foi discutido na reunião hoje com o prefeito.
Eu queria o parecer verbal das comissões para essas duas emendas apresentadas. Comissão de Constitucionalização e Justiça, redação final. Vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazo Fernando da Silva.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Pela tramitação.
Orçamento e Finanças Públicas. Vereador Zé Carlos Moraes.
Pela tramitação,
senhor presidente. Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Senhor presidente, antes de eu votar a tramitação nessa casa, eu gostaria até de falar mais uma vez, que nós já comentamos lá nos bastidores hoje, junto com a reunião com o prefeito, se não tiver aumento, custo. Mais aumento nessa secretaria, que ele falou que tem um funcionário público que vai
ser remanejado.
Secretaria, já, é.
Isso.
Então, se não tiver, porque nós temos que saber, se tiver aumento, a coisa vai pesar, entendeu? Aí pesa para o município e também já não tem, o município já está em cima, aí não está abrindo.
Prefeito, hoje de manhã, naquela reunião.
Essa emenda garante, vereador.
Essa emenda.
Eu voto
a emenda proposta por nós todos.
A emenda garante. Englobou isso.
A emenda da Cátia já proíbe isso aí, e se vier acontecer também, nós vamos fiscalizar, ué.
Apareceu um funcionário diferente, nós vamos ouvir. É uma outra secretaria.
Criou a secretaria, não vamos ficar de olho aí. Vou ficar ligado.
Voto pela tramitação. Do senhor, vereador, pela tramitação?
Voto pela tramitação.
Comissão de Serviços Públicos. Obras e Serviços Públicos. Vereador de Santo Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Solene de Paula.
Eu voto nessa emenda para não haver nenhum aumento de gastos na receita do nosso município com relação ao aumento de funcionários. De acordo, tramitação.
Está em votação as emendas.
Aprovado.
Em discussão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto com as emendas incorporadas. Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Mensagem número 85, de 30 de julho de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, dispensa dos interstícios regimentais, apresentação de pareceres verbais e discussão e votação em um único turno nesta reunião ordinária, que altera a Lei Municipal número 4.858, de 9 de julho de 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de créditos com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências.
Está em discussão a urgência? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais?
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Kátia.
Mais uma vez, pelos motivos já apresentados, sou contra a dispensa dos prazos regimentais, principalmente quando se envolve questões de operações de crédito. Embora vou votar favorável ao projeto, porque não posso prejudicar a Alfenas.
Em discussão, dispensa dos prazos regimentais.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Domingos Reis.
Foi nos bastidores, aí, hoje à noite, falei perto de todos vocês, para o procurador dessa casa, doutor Zé Ricardo, esse financiamento de 21 milhões de reais para fazer esse serviço de ruas e mais alguma, eu acho que a estrada entra também em Matão, como o prefeito falou aí, né? Mas só nós não podemos aprovar, porque a contorno, quando pegou a perimetral, ela pegou por 18 milhões para dar toda soltado. Então, hoje eu ouvi a conversa que foi só para compactar, deixar no jeito, e outras firmas que vai fazer o assalto. Não tem que ver se esse dinheiro aqui vai, ó, vereador. Eu quero ver se esse dinheiro, esse financiamento de 21 milhões vai entrar na perimetral. Porque se for para entrar na perimetral, não tem condições, porque foi 18 milhões para dar acabado. Foi as três avenidas, Governador Valadares, Jovino Fernandes Salles e Henrique Melhor Garcia e a perimetral. Os 18 milhões foi para isso. Então, quero saber se esse dinheiro, esse financiamento, vai ser tirado para fazer a perimetral, fazer o asfalto. É isso que eu quero saber.
Senhor presidente, vereador, está não tem nada a ver.
Com a palavra, vereador Vinho.
Esse dinheiro é para fazer outra coisa. O dinheiro da contorno, quem vai pagar o asfalto da perimetral é a contorno. Os 18 milhões desses. Quem vai contratar? Seja ir para engenharia, qualquer empresa, tudo fazer, bem, é a contorno.
Certo,
então, o dinheiro com 18 milhões. 18 não
milhões
é, não.
A contorno, se a contorno vai pagar outra firma fazer o asfalto, é, não entra 18 milhões.
Tem dinheiro, nada a ver com isso. Tem certeza absoluta, tem nada a ver com isso aí, não.
A estrada do Matão também. Em discussão o projeto?
Senhor presidente.
Em discussão a dispensa, a dispensa dos prazos regimentais.
Eu sou contra
só contra o quê?
Sou contra os prazos. O projeto eu sou a favor, mas os prazos não.
Em votação? Gente, só para vocês entenderem, está em discussão a dispensa dos prazos regimentais. Uhum. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por 8 a 3. Solicito para ser verbal dos membros das comissões permanentes, Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final da Comissão de Obras, de Orçamento e Finanças Públicas da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazo Fernandes.
Tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanils Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Solene de Paula. É comissão, vereador. É parecer.
Tramitação.
É parecer. Está em discussão o projeto de lei.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Kátia.
Mais uma emenda aditiva em relação a esse projeto da operação de crédito para fortalecer ainda mais o trabalho de todos nós vereadores, cumprindo a nossa obrigação mediante um projeto importante e necessário. Emenda aditiva ao projeto de lei. É sobre o projeto, sobre esse projeto número 85, que altera a Lei Municipal 4.858, de 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal da seguinte forma. Fica incluso, ao final do parágrafo único do artigo 1º, o seguinte conteúdo. Parágrafo único, que isso já está, né, na lei. Os pontos de intervenção serão definidos de acordo com o interesse público, podendo ser incluídos na utilização dos recursos, contrapartidas e aditivos de obras em andamento. Aí que entra a nossa emenda. Sendo obrigatório ao Poder Executivo o envio da planilha de valores e dos referidos pontos à nossa Câmara Municipal, quando aprovado pela Caixa Econômica. Então, acredito que com essa emenda, elaborada por todos nós vereadores, nós consigamos fazer com que esse projeto fique seguro ao ponto desta casa de fiscalização saber, né, onde esses pontos serão realizados. Né?
Inclusive, o prefeito falou que vai ser discutido conosco esses pontos também. Né?
Está em discussão a emenda. O parecer das comissões, Constituição e Legislação X, vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Braz Fernandes.
Tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Pela tramitação.
Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Pela tramitação.
Vereadora Tereza Helene de Paula.
Tramitação.
Está em discussão o projeto de lei, incorporadas as duas, a emenda. A emenda? Em votação a emenda? Está em discussão a emenda? Em votação? Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Está em discussão o projeto de lei, já incorporadas as emendas.
Presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Genor Madeira.
Deixar bem claro aqui que é o seguinte, quando se fala asfalto, a estrada do Matão, é só um trecho pequenininho ali. Vai beneficiar aqueles moradores da beirada da estrada poeirenta lá, são moradores pobrezinhos. E alertar os companheiros vereadores que é o seguinte, passou da última casa lá, se seguir para cima, aí vai beneficiar fazendeiro. Vai dar entrada para o fazendeiro esticar loteamento. Então é o seguinte, isso aí é o seguinte, é para o Matão? É. Então vai até a última casinha, que são pessoas necessitadas, que estão comendo pó há muitos anos. Agora começou a subir o morro, vocês sabem. Já é fazenda. Aí dá um. Aí se for para beneficiar para frente, aí eu sou contra. Porque nós temos que beneficiar quem está necessitando. Não é fazendeiro que mora aqui em mansão, que vai lá uma vez por mês e vai ganhar asfalto para depois fazer loteamento, não.
Você já tem mais ou menos quantos metros de asfalto vai ser feito?
Não, quilômetros? Mas até o seguinte, a sua comissão, se quiser até que a nossa vai, Neguinho. Uma hora pode até medir isso lá.
Metros.
Não é verdade? Porque o que economizar de dinheiro lá, pode asfaltar a rua aqui que está necessitando.
É verdade. Não é verdade?
Está em discussão o projeto de lei com as emendas incorporadas. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Mensagem número 87, de 30 de julho de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência que autoriza o Poder Executivo a desafetar, afetar e alienar os bens imóveis que especifica e dá outras providências.
Está em discussão a urgência.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Cátia.
Visto que esse projeto, que em todos esses anos que eu tenho o prazer e a honra de estar aqui nesta casa, eu acho que foi um dos projetos que eu vi, assim, que me encheu os olhos.
Coisa boa.
E pelo motivo de só estar solicitando o regime de urgência e não a quebra de interstícios, ou seja, eu tive hoje à tarde na nossa procuradoria, a tarde inteira, conseguir, né, com a ajuda dos nossos advogados, estudar a essas questões que o projeto nos coloca. Então, eu diria que, por esse motivo, eu votarei favorável à urgência, porque eu ainda vou ter uma semana para eu verificar apenas alguns pontos que não consegui fazer hoje, mas como não há quebra de interstícios, eu vou ter durante a semana, vou ter durante a semana esse tempo, então por isso eu justifico a minha votação favorável ao regime de urgência.
Em discussão, urgência. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Mensagem número 88, de 2 de agosto de 2021, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei com solicitação de regime de urgência, dispensa dos interstícios regimentais, apresentação de pareceres verbais e discussão e votação em um único turno nesta reunião ordinária. Altera a Lei Municipal número 4.997, de 22 de abril de 2021, que dispõe sobre a criação do programa de incentivo à economia local em função da pandemia. Autoriza a inclusão do programa no plano plurianual vigente, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento em execução e dá outras providências.
Está em discussão a inclusão na pauta. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a urgência. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos prazos regimentais.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Justifico o meu voto favorável, neste caso, à dispensa dos prazos regimentais em votação, por se tratar de um programa de incentivo à nossa economia. A população de Alfenas, que se cadastrou, estão desesperados em busca da conclusão desse projeto.
Parabéns, vereadora. Está em discussão, em votação.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Dunga.
Eu acompanho a Cátia no que ela falou aí, porque a gente vê que tem o pessoal está aguardando muito isso aí.
Muito. Muita expectativa,
muito,
né?
Muita expectativa.
Está em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito o parecer verbal dos membros das comissões das permanentes, Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Comissão, Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brás Fernando.
Tramitação.
Vereador Paulo Genor Madeira.
Tramitação.
Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingos Reis Monteiro.
Tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernandes Costa. Dunga.
Tramitação.
Vereadora Tereza Celene de Paula.
Tramitação.
Está em discussão o projeto de lei. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Projeto de iniciativa do Legislativo. Projeto de lei de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que institui a divulgação da listagem dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública municipal de saúde.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas.
Requerimento número 163, subscrito pelo vereador Domingos dos Reis Monteiro. Assunto, informar a esta Casa Legislativa as seguintes indagações. Primeiro, qual o valor arrecadado pelo município com relação à taxa de iluminação pública cobrada durante o ano de 2020? Dois, como foi investido tal valor? Encaminhar documentação comprobatória. Três, qual o motivo pelo qual a empresa prestadora de serviço de troca e manutenção de lâmpadas em nossa cidade não mais fornecer esse serviço ao nosso município? 4. Informar o valor arrecadado até o momento referente à taxa de iluminação pública. Requerimento número 164/2021, subscrito pela vereadora Cátia Goiatá. Assunto, que informe a esta Casa Legislativa as seguintes indagações referentes às pessoas...
Não votou o requerimento, é? Não tem discussão e nem votação do requerimento.
Comeram leite aí, ó.
Foi um erro aqui do nosso assistente plenário, mas está perdoado ainda.
Foi aceito por unanimidade do Miguel.
Qual que é o número? Eu até ia falar do Miguel que eu...
O requerimento 164/2021 está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Erro humano, Endel.
Requerimento número 164/2021, subscrito pela vereadora Cátia Goiatá. Assunto: que informe esta Casa Legislativa as seguintes indagações referentes às pessoas em situação de rua. Primeiro, com a queda da temperatura em nosso município, de que forma o poder público está acolhendo as pessoas em situação de rua para se protegerem do frio? Dois, essas pessoas procuraram o serviço público espontaneamente para se protegerem do frio? Três, como é feita a veiculação para que essas pessoas tomem conhecimento? Quatro, há uma central de atendimento por telefone para as pessoas em situação de rua? Cinco, como são divididas as equipes para localizar as pessoas necessitadas? Seis, de todas as pessoas abordadas para serem acolhidas, qual a porcentagem das que aceitaram o acolhimento? 7. Mesmo com frio, com as equipes oferecendo atendimento, como procedem as pessoas que recusam a ir para esses abrigos por estarem sob efeito de álcool ou drogas? 8. Está havendo encaminhamento das pessoas em situação de rua para atendimento médico em função do estado de saúde? 9. As pessoas que possuem animais de estimação foram abrigadas em unidades que possuem canis? Como foi feito? 10. Quantas equipes participam da ação? 11. A população também pode ajudar a proteger a população de rua. O município orienta as pessoas a entrarem em contato com algum canal de informação ao encontrarem pessoas nessa situação?
Está em discussão o requerimento.
Vereadora.
Uma palavra, vereador Paulo Genor Madeira.
Essa resposta vai chegar aqui depois que passar os frios, depois que acabar essa tempestade de frio. Vai chegar a resposta para nós. Mas já adiantando para a senhora o seguinte, ó. Foi criada as casas, casa. Certinho, mas geralmente o andarilho, o morador de rua, ficou mais ou menos a mercê deles. Uhum. É eles que vão a pé, caminhando até lá no albergue, chega, dorme lá, já chega bebo, sai no outro dia, a hora que quer. Não está muito fiscalizados, não.
Uhum. É porque tem um outro abrigo também, né? Que não seja, neste caso, que não seja só o albergue, Paulinho. Por isso
tem a casa da Tiradentes, né? Que acolhe.
Mas não funciona. Isso aí é o seguinte: ó, o coitado ele vai meio pro rumo mesmo. Ele vai filando uma pinga aqui, tá ali, pede ali, chega lá, já tá bebo, encosta, lá no dia cedo sai, nem café toma.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam. Quer a palavra, vereador? Por favor, pode pedir no microfone para isso.
Ô, São Paulo Genor, lá dentro do albergue não entra gente bêbada, não, porque eu fui levar um lá e não aceitou, entendeu?
Vereador, eu já tive reclamação, não é de uma pessoa só, não, Braz. Há tempo que eu estou reivindicando isso aqui, eu tive reclamação de muitas pessoas.
Sim.
Que o caboclo chega embriagado lá, grita a noiteirinha, sai para a rua fora de madrugada. Por isso que eu fiz aqui a vez, que é requerimento aqui, uhum, para saber quantos funcionaram, quanto que eles gastam com pão, quanto que eles gastam com marmitex, quanto que eles gastam com café, com gasolina, quantos funcionários tem. Por isso que eu fiz aquele requerimento, então, naquela época, há uns 3 meses atrás.
O dia que eu cheguei lá, o cara estava pecado, peguei na rua, levei ele, não aceitou não, vamos. Bêbado que não entra.
Está em discussão o requerimento,
só um
com a vereadora Tereza.
Vereadora Cátia, oi. Nós temos a equipe voluntariada aí, que a gente anda doando cobertores, fazendo alguma coisa para estar lidando com essa população resistente. Então, bastante pessoas aí, presta ajuda para eles.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por todos.
Requerimento número 165/2021, subscrito pelo vereador Evanilson Pereira de Andrade. Assunto: que verifique algumas informações junto ao setor competente para que, posteriormente, seja encaminhada a resposta a essa Casa de Leis em relação às ações que foram realizadas e ainda estão sendo pertinentes às políticas em favor dos animais, especificamente quanto aos cães e gatos, nos seguintes termos. Primeiro, quantos animais foram cadastrados desde o ano de 2017? Segundo, quantos foram vacinados? Terceiro, quantos foram adotados? Quarto, com relação ao bônus social, devidamente autorizado por esta Câmara, já houve incidências desses valores para políticas de animais?
Está em discussão o requerimento?
Senhor Muito presidente. Bom requerimento, parabéns.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Vereador.
Senhor presidente, a Tereza, agora há pouco, acabou de explanar aí algumas divergências que ela teve. Então, esse requerimento vem aos anseios da população, porque a demanda é tão grande quanto as castrações, quanto as doações de animais, e fica aquele jogo de empurra. Você vai no lugar, não é, vai no outro, não é. Então, esse requerimento que eu estou fazendo aqui, eu que também gosto de animais, principalmente cães e gatos, inclusive teve uma lei de 2011 que permitia a matança dos animais. Eu fui, na época, fui um dos autores da lei. Depois o Sandro, esse mago, também completou também essa lei. E parece que as pessoas estão tentando fazer política em cima dos animais. Isso não pode fazer a política em cima dos animais. Se as pessoas estão no local, é para trabalhar, mas trabalhar com seriedade. Porque os animais não são feitos para fazer políticas em cima. Então, este requerimento visa exclusivamente a gente obter informações e repassar para a população, que tanto nos cobra a respeito. Só para você ter uma base, deve ter mais ou menos uns 3 mil pedidos de castrações entre cães e gatos. Eu fiz uma indicação aqui, até fui criticado por algumas protetoras de animais em redes sociais, mas eu acho que elas confundiram, porque na realidade eu estava querendo ajudar elas. Cobrar do prefeito, cobrar às vezes, até que mesmo, viu, senhor presidente? Porque aqui também a gente sabe que a responsabilidade com o dinheiro público aqui, do senhor como presidente de nós vereadores, a gente sabe, eles disseram algumas protetoras que tinham 160 mil. Para 3 mil castrações de cães e gatos, é muito pouco. Então, eu queria falar com vossa excelência, se a gente sobrar um dinheiro depois que a gente fizer tudo com reposição de remédios na CDM, a respeito dessas castrações. Se a Câmara Municipal puder ajudar também...
Mas, vereador, mais um motivo, só para entrar nessa questão, pegando um gancho da conversa, é a questão da doação de terreno que entrar aqui agora. A contrapartida, se não for para comprar os medicamentos da CDM, eu não vou nem pôr em plenário, certo? Assim que a gente resolver toda a situação, a gente podemos também colocar, né? Disponibilizar também para fazer as castrações através das contrapartidas dos empresários.
Realmente, é de suma importância.
Pode contar comigo e eu vou contar com você também com relação às contrapartidas
que vierem. Não, com certeza.
A doação de terreno aqui para a compra dos medicamentos.
Com certeza. E é de suma importância para a população, não só para as castrações de cachorro de rua, mas também para as pessoas de baixa renda. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Guim.
Só queria corrigir o vereador Ratinho aqui, que é quando ele fala que o projeto de lei dele foi de 2011, que chegou um projeto de lei de 2011 que autorizava matar os cães, até parece que foi quem era prefeito de 2011 era o Luizinho, ou era o Pompilho, não sei. Quem fez projeto de lei para matar cachorro foi a direita, em 96. Você entrou com o projeto para suprimir
suspendeu
o artigo que falava que tinha outro jeito para matar cachorro. Então, mas você fala que o projeto de 2011, parece que em 2011 o prefeito mandou um projeto aqui para nós autorizar matar cachorro. Não. E não foi, não.
Não.
Você suprimiu, em 2011, você suprimiu o artigo de uma lei lá de 96.
É uma lei antiga.
Que era contra a direita governar. Então, explica direito. Então, a pessoa vai achar que é o projeto de 2011.
Não, de jeito nenhum. Eu falei certinho que foi a revogação da lei, que de 96 a 2011 permitia a matança. Eu falei a revogação da lei. Quer dizer, 94 a 2011 permitia a matança de animais. Depois foi revogado no governo do prefeito Luizinho.
Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Moção de pesar, número 44/2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, à família do senhor Lupécio Hermes Martins, em decorrência do seu falecimento.
Está em discussão a moção? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por todos.
Moção de apoio e solidariedade número 45/2021, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, a todos os produtores rurais que estão tendo prejuízos com as geadas no país, notadamente os cafeicultores de nossa região.
Está em discussão a moção? Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Vereadores, eu queria aqui pedir a compreensão de todos vocês. O Wagner de Biloide, meu amigo, companheiro, amigo de todos aqui. Primeiro, te parabenizar, Wagner, por tudo aí, pelas tuas ações durante essa caminhada contra esse maldito vírus aí. Brilhantemente, né, passando às vezes sufoco, tendo até que ter uma intervenção militar, como diz esse sem vergonha desse presidente da República. Passou muito aperto aí, você de uma forma brilhante, né, junto lá com a secretária de saúde, a Deivinha, o prefeito Luizinho, né, que a população agradece de antemão por tudo que tem feito, está fazendo. O Wagner me pediu, vereadores, só um minutinho. Ele pediu 5 minutinhos aqui, que ele queria passar aqui uma mensagem com relação às multas. E eu queria colocar aqui, deliberar esses 5 minutinhos para o nosso amigo Wagner, que ele é merecedor desses 5 minutos. Queria aprovação desse plenário. Você está de acordo? Wagner,
de acordo.
Por gentileza, Soscar, o Zé Rubens está com o microfone. Por favor, Wagner, faça uso aqui. Você tem 5 minutinhos, viu, Wagner, para estar tá explanando. Já estamos aqui na parte final das considerações. Logo em seguida, eu passo para as considerações finais e nós encerramos a nossa reunião. Se o senhor quiser tirar a máscara durante o período, fique à vontade.
Primeiramente... Está dando agora, certo?
Agora deu.
Primeiramente, é um prazer estar aqui na casa do povo. Esclarecer para o povo o que é. Num vídeo rápido, peço a permissão dos nobres edis. Sim. E a população em geral. Muita gente não gosta de vigilância sanitária. Mas o desentrave da saúde pública está aí, nosso trabalho árduo. Ainda não acabou a pandemia.
Vigilância Sanitária de Alfenas para o combate e enfrentamento à Covid-19. Bancos e casas lotéricas. Ações da Vigilância Sanitária para combater a disseminação do coronavírus. Clubes, salões de festas e academias. Ações feitas em clubes, salões de festas e academias para conter a disseminação do coronavírus. E lanchonetes. Medidas feitas para evitar o contágio do coronavírus. Feiras livres, Respeitando as normas de saúde e com apoio da Vigilância Sanitária, as feiras livres acontecem na cidade.
Eu estou despachando aqui do gabinete do prefeito e despachando também com o gabinete de enfrentamento do coronavírus. Estamos discutindo sobre a mudança do local da feira. A feira hoje, de domingo, é feita lá no campo da Saliba. Agradecemos muito a Saliba por ter providenciado arrumar o espaço lá, agradecer os Arbas, agradecer o Ricardo, a todos que nos ajudaram com o espaço. Mas nós estamos chegando à conclusão aqui está reunido o gabinete, e é mais importante e mais arejado se fizermos como fizemos no primeiro domingo. Então a feira de domingo vai voltar a ser a feira aqui no seu antigo local, com algumas restrições e muitas recomendações.
Limpeza nos meios de transporte. Ação de desinfecção nos meios de transporte do município. Combate às festas clandestinas. Mesmo com resistência e ameaças por parte dos infratores, a Vigilância Sanitária continuou firme no combate às festas clandestinas.
Exatamente 2 horas da manhã... Nós estamos aqui no Carmo Penas, agora olhando para lá, cheio de carro, ó. Olha lá, vem mina.
Fiscalizações e ações educativas são realizadas no município. Barreiras sanitárias. Implantação de barreiras sanitárias no município. Funerais. Acompanhamento das normativas nos funerais. Igrejas. Normas e restrições foram implantadas nas igrejas.
Wagner, só um minutinho, pelos prazos regimentais, vai dar agora três horas de reunião e eu queria prorrogar a reunião aqui por mais 10 minutinhos, então você tem, explana, faz assim a tua explanação com relação a isso, que nossos prazos terminaram. Então, eu me recorro ao plenário aqui por mais 10 minutos.
A minha palavra vai ser rápida.
Por favor.
Estou cansado, a voz está cansada por hoje, fala demais. Eu gostaria primeiramente agradecer a todos os vereadores que apoiaram e apoiam as ações da Vigilância Sanitária. Desde o mais humilde vereador até o mais completo vereador. A população, ela não estava preparada para isso. Ninguém estava preparado para isso. Eu não estava preparado para isso. A pandemia não acabou. A população tem que ser vacinada o mais rápido possível. A ciência venceu. A política vai ficar fora. Não sou político. Não devo nada para político. Devo para o povo. Eu gostaria de, nesse momento, nós pensarmos nas vidas que foram perdidas em Alfenas. Até a intervenção de vigilância sanitária foi criticada aqui na Câmara. Porque eu fui levar a ciência. E ainda vai ser alvo de crítica. Agradeço a todos os meus companheiros da Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a barreira sanitária, que no começo ela foi e fez o trabalho, e o trabalho foi apoiado por Polícia Civil de outro estado, que viu que aqui estavam entrando carros roubados. A barreira sanitária. E agradecer também ao pessoal do monitoramento, que ainda trabalha. E agora, ainda há pouco, nós da Vigilância Sanitária recebemos uma casa. Tem 46 pessoas positivadas nesse momento. Então, a ciência ainda tem que trabalhar. E nós temos que trabalhar. O monitoramento está trabalhando arduamente. Quando falaram que o dinheiro, política, barreira, eu sou contra fechamento de comércio, o fortalecimento do comércio. Eu sou a favor de vacinar mais rápido para as escolas voltar. As escolas, o povo precisa estudar. Mas eu agradeço, Jaime, imensamente a todos os vereadores. A Vigilância Sanitária está na Rua Marcial Júnior, 122. Trabalhando de segunda a segunda, parou sexta-feira da paixão. Mesmo com a morte do meu pai, que eu fui, perdi meu pai por isso. Estou aqui, poderia estar afastado por causa de um câncer, e me propus a não ser um guerreiro, e sim ajudar a população, o meu povo alfenense. Não fui nascido em Alfenas, mas eu agradeço, Ratinho. Na pandemia, eu recebi o título de cidadão alfenense, e meu pai não teve prazer. Agradeço a Enéas, a essa Câmara. Agradeço a todos os vereadores pela paciência e tolerância a cada um de vocês. Aonde tem um fiscal sanitário, tem uma intervenção. As festas estão voltando gradativamente. Às vezes são punidas severamente, mas nós temos que voltar à realidade, mas dentro dos limites sanitários. As pessoas têm que viver que nós vamos viver um novo mundo. E nesse mundo está nós. O que nós estamos começando a criar ordenação de vacinação. Parar com a política. Vereador, ajudar a ciência. Muito obrigado, professor Luciano Celar. Obrigado a você, Tereza. A você, Cátia Goiatá, que são da área de saúde. Entende o que eu estou falando. Muito obrigado a vocês, Deus lhe pague. E a Vigilância Sanitária está na rua. Os companheiros vão trabalhar agora até as 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. A barreira não acabou ainda, está trabalhando. Somos alvo de crítica. Sou perseguido. Não me importa, já tive 2 processos administrativos. Por falar a verdade. E a verdade sempre vai ficar comigo. Amo minha terra, amo minha Alfenas. Muito obrigado. Thank you.
Wagner. Obrigado. Obrigado a todos os vereadores por ter conhecido. É só para deixar assim, você citou aí que o senhor foi criticado, que a vigilância sanitária foi criticada, às vezes, algumas ações que a gente lembra que não, que a crítica, talvez, na vida da gente, ela, eu, por exemplo, sou um cara que gosta até da crítica e ela é construtiva. Talvez alguma crítica que nós fizemos aqui, algum vereador fez, qualquer companheiro aqui, a vigilância sanitária, talvez foi que, às vezes, uma cobrança popular, né, que nós fomos tão cobrados aqui, até mais do que vocês, né, que nós somos a vidraça, fomos eleitos pelo povo. Talvez, essa, às vezes, alguma crítica que algum vereador, nobre vereador, fez aqui, foi para que crescesse ou desenvolvesse um trabalho melhor. Mas nós só temos a agradecer a você e toda a tua equipe, né, que trabalhou brilhantemente aí. Então, a crítica que talvez algum vereador fez aqui, meu querido amigo Wagner, foi construtiva, tá? Então, parabéns por tudo que você fez e continua fazendo aí, brilhantemente, à frente da vigilância sanitária. Agradecer aqui ao Douglas, Tiago, nossa senhora, Tiago, cabeça hoje está cheia. Por tudo também, que o pessoal lá do velório, lá do velório municipal, tem feito durante a todos, né, que estão aí, não estou lembrando.
Reinaldo Zerbini, pelo que estou vendo ele ali.
Todos aí da vigilância sanitária, o Guilherme, a todos aí, pelo empenho, e agradecer a todos lá do velório, todos, com exceção de nenhum lá, pelo trabalho de vocês, que não foi fácil também. Dolorido, perigoso, e às vezes com muita ali pressão, a gente sabe disso, né, por familiares, com relação ao sepultamento, não tinha como ficar com o corpo. Sei que vocês passaram por tudo isso lá. Então, parabéns a todos lá do velório. Viu? Gratidão aí a todos vocês.
Vale dizer, presidente, que todas as vezes que eu precisei de alguma informação ou que eu tive algum questionamento a fazer, eu liguei, sempre liguei para o Wagner e prontamente sempre fui atendida com muita serenidade e com muita presteza. Obrigada, Wagner.
Parte final, com a palavra, vereador Ratinho.
Queria também parabenizar o Wagner, Debiloid, amigo de mais ou menos 45 anos, né, Debiloid? Pessoa estimada na cidade, parabenizar ele, toda a equipe e também o pessoal do velório também que trabalharam brilhantemente, o Tiagão, o Valderi e o
Garrafinha. Todos, sem exceção nenhuma.
Sem exceção lá.
Sem exceção.
Então, parabéns mesmo, que vocês prestaram um grande serviço para a população e continuam prestando.
Parte final, rapidinho, vereador, nosso prazo já está...
Sim, é reforçar, né, parabenizar ao Wagner, né, coordenador da nossa vigilância sanitária, a todos os companheiros que estão aqui presentes, pelo esse excelente trabalho nesse momento tão difícil e que vem fazendo cada dia melhor, ajudando a nossa cidade e a nossa saúde. Obrigado.
Parabéns, Wagner.
Parabéns. Parte final, considerações finais. Pronunciamento dos vereadores é dado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Declaro encerrada esta reunião. Boa noite a todos e vão com Deus.